todos. Ninguém já está mais.
Obrigada pela presença de vocês. Nosso mini painel hoje é de museus, promoção e turismo cultural. Eu convido os participantes para sentarem à mesa. Está muito baixo? Então a minha voz está... Bom, a nossa primeira painelista é a Thelma Lasmar. Thelma Lasmar é professora do Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela é museóloga formada pela Unirio, mestre em Engenharia de Produção pela COP da UFRJ, onde defendeu a dissertação Os Museus e o Patrimônio na Modernidade Contemporânea e as Práticas Turísticas. É professora assistente do Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense, consultora do Museu de Arte Contemporânea de Niterói e é conselheira do Conselho Federal de Museologia e membro do ICOM. Depois você, Elaine, que vai apresentar?
Sim. É.
Elaine Carrilha é diretora do Museu Benjamin Constant, que é o museu do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus. É museóloga, formada pela Unirio em 92, mestre em Memória Social e Documentação em 2000, pela Unirio também, licenciada em Educação Artística pela Universidade Federal Cândido Mendes em 2006. Trabalhou durante 11 anos na Fundação Museu da Imagem e do Som, onde ocupa a gerência de processamento de acervos. Em 2005, foi aprovado no concurso do IFAM para exercer a função de museóloga na Casa Benjamin Constant. E desde fevereiro de 2007, ocupa o cargo de diretora dessa instituição. O Marcelo Martins é proprietário da agência Triple M, agência de viagens do Rio de Janeiro. Ele é graduado em administração de empresas, onde se iniciou na Soletour, uma outra agência de turismo, que é uma das maiores operadoras de viagens do Brasil. Permaneceu por 20 anos nessa empresa, atuando principalmente na formação e operação de roteiros turísticos. Por meio da participação de gerências nacionais e internacionais de produto. Seguiu desenvolvendo projetos ecológicos e culturais no Nordeste e, ao abrir a agência Triple M, ficou conhecido por desenvolver roteiros culturais e temáticos no Rio de Janeiro. Desenvolveu projetos com a Rio Tour, né?
Rio Tour,
o projeto Rio para Você, e lançou diversos produtos turísticos bem-sucedidos comercialmente. Participou do benchmarking do Ministério do Turismo na Espanha, tendo como enfoque o turismo cultural e de patrimônio. Então, eu passo a palavra a Thelma Lasmar. A nossa metodologia de trabalho hoje é que cada participante tem 20 minutos para sua apresentação, depois a gente abre para perguntas, 30 minutos para as perguntas. E aí, na hora das perguntas, a gente vai fazendo as perguntas por blocos, pode ser por palestrante, tá?
Vamos ver o que acontece. Não, aqui tá bom. Não, tá bom. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite do IBRAM para participar dessa mesa com vocês. E o meu trabalho, o que eu vou apresentar, o que eu vou conversar com vocês, é sobre uma experiência já consolidada e o que se espera de novas experiências. Com o propósito de colaborar com as discussões sobre museus, promoção e turismo cultural neste 4º Fórum Nacional de Museus, discutiremos a relação de museus e turismo cultural, tendo como foco o exemplo de uma cidade que se tornou destino turístico a partir da inauguração de um ousado projeto arquitetônico para abrigar um museu, Bilbao, e de uma cidade que já é um destino turístico de sol e mar consolidado e que investirá na construção de 2 museus, igualmente com projetos de vanguarda, para refazer-se como atrativo, o Rio de Janeiro. O conceito de turismo cultural como segmento de mercado é discutido pelos teóricos do turismo de forma muitas vezes divergente. Alguns autores dizem que toda forma de turismo é cultural, considerando-se o sentido antropológico de cultura, de aquisição de conhecimento, troca de experiências e crescimento pessoal. Mas há um grupo de autores que definem o turismo cultural como um segmento consolidado. Para a Organização Mundial do Turismo, compõem os destinos de turismo cultural as cidades históricas, sítios arqueológicos, museus, monumentos e demais testemunhos do fazer humano. Algumas cidades, ou mesmo alguns países, são, pelo seu próprio território, destinos de turismo cultural, como, por exemplo, a Grécia, a Itália e o Egito. A imagem produto vendida aos turistas como mercadoria é o próprio patrimônio, material ou imaterial. Por outro lado, cidades que se mantêm à margem... Cidades que se mantêm à margem do turismo cultural consolidado vêm cada vez mais buscando criar atrativos para se inserirem nos roteiros desse segmento, criando museus de arquitetura monumental como veículo de promoção cultural. Neste sentido, discutiremos agora os casos Bilbao e Rio de Janeiro. Bilbao é uma cidade portuária localizada no Estado Basco, região norte da Espanha. Eu esqueci de trazer a luzinha. Enfim. Dá para enxergar onde é Bilbao? Lá no litoral, lá em cima, quase fronteira com a França. Lá em cima. É o segundo, do verde para cá é o segundo pontinho em cima. Tá? Bilbao é uma cidade portuária localizada no Estado Basco, região norte da Espanha. O exemplo mais contundente de criação de atrativo cultural por meio de sua arquitetura e fenômeno de produto turístico é o Museu Guggenheim de Bilbao. Franquia da Fundação Guggenheim de Nova York e projetado pelo arquiteto Frank O'Gary. Construído no período de 1993 a 1997, o museu faz parte de um projeto político do governo espanhol de revitalização e inserção de uma área conturbada politicamente, degradada economicamente, que almeja sua independência nos circuitos turísticos do país. De arquitetura absolutamente inovadora, o edifício tem fachadas recortadas, revestidas em titânio, 11 mil metros quadrados de área de exposição, que abrigam 20 galerias de exposição, uma galeria para obras de grande formato, auditório com 300 lugares, restaurante, cafeteria e loja de souvenir. Por estar situada às margens do rio, o museu pode ser visto a longas distâncias. Pode passar. Mas não foi só o edifício que transformou Bilbao num destino turístico. Uma eficiente campanha publicitária tratou de divulgá-lo em todo o mundo e, consequentemente, despertar interesse nas pessoas em conhecê-lo. Em 2001, 2 anos após inaugurado, o Museu Guggenheim de Bilbao recebeu 93 mil visitantes, dos quais 82% foram à cidade apenas para conhecer o museu ou estenderam sua estada para visitá-lo. Dando prosseguimento ao plano de revitalização da região, foram construídas, a partir de projetos de arquitetos consagrados, obras como o aeroporto de Sondica, a ponte Zubizuri, juro que eu tentei falar esse nome sem gaguejar, Zubizuri. Essas obras são de Santiago Calatrava, o metrô de Bilbao, de Norman Foster, e o Euskalduna Centro de Conferências e Concertos, de Federico Solanos e Dolores Palacios. Vejam que são obras absolutamente arrojadas. Na medida em que, ano a ano, aumenta o número de turistas que circulam pelo mundo, cresce cresce também o número de visitantes do museu, sobretudo os próprios espanhóis. Em 2009, o número decresceu devido à crise econômica internacional. Bom, então a gente vê aqui que em 2008 o Museu Guggenheim de Bilbao recebeu 947.856 visitantes. Em 2009, 905.048 visitantes. 40% desse número é de espanhóis, tanto em 2008 como em 2009, e 60% de estrangeiros. Para atender a demanda turística criada na região, as redes hoteleiras Meliá, Esperia, Trip, NH, Best Western e Accor instalaram-se na cidade, provocando uma nova dinâmica nos meios de hospedagem. A grande quantidade de visitantes à cidade de Bilbao gera, para o Estado Basco, uma significativa receita, na ordem de 204.506.629 euros, o que significa 185.576.062 euros do PIB da Espanha e 25.273.604 euros de impostos para o Estado Basco. Além dos gastos dos turistas na cidade e no museu, faz-se importante ressaltar que foram gerados na região cerca de 4 mil empregos diretos em todos os setores da cadeia turística e cultural, em virtude das necessidades de serviços geradas pelo museu. O quadro abaixo nos apresenta os números referentes ao ano de 2009. Gastos dos visitantes no Estado Basco em milhões de euros. No Museu Guggenheim, com ingressos, gastos nas lojas, restaurantes, cafeteria, etc., foram gastos 28.150.074 euros. Em alimentação na cidade de Bilbao, nos restaurantes, nas cafeterias, nas tascas, foram gastos 80.346.137 euros. Compras na cidade, 25.425.000 e etc. Enfim, o total, 204.506.629 euros. Mas não são só os números que são significantes. Não, só um instante. Reparem que os gastos com compras e ingressos no museu foram maiores do que com compras na cidade. A receita que o museu gera é maior do que a receita gerada no comércio da cidade. Mas não são só os números que são significantes. A programação do museu é rica, variada e atinge os diferentes tipos de público. Atualmente estão em cartaz exposições dos artistas Henri Rousseau, Anish Kapoor e Robert Rauschenberg, uma coletânea da coleção Guggenheim dos séculos XIX aos dias atuais e a mostra de arquitetura denominada Arcos Rojos de Daniel Buren. O museu desenvolve atividades para crianças e suas famílias, jovens, professores e diversos projetos educativos. Por todos os motivos apresentados, pode-se dizer que o Museu Guggenheim de Bilbao atingiu os objetivos esperados em seu planejamento museológico e turístico, e a cidade de Bilbao se transformou num destino turístico da Espanha. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o portal turístico e o principal destino de brasileiros e estrangeiros que buscam o turismo de sol e mar. No imaginário do turista estrangeiro, falar de Brasil é falar do Rio de Janeiro, com suas praias, montanhas, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, pessoas bonitas e alegres. A violência não é um obstáculo para a vinda de turistas à cidade, mas por falta de investimentos na sua infraestrutura e pelo baixo número de leitos na rede hoteleira, não há, desde 2005, aumento no fluxo de turistas, ficando na ordem de 6 milhões de turistas anuais. Nos levantamentos realizados pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Turismo Rio, em 2008, sobre o fluxo de turismo, fluxo turístico e seus desdobramentos econômicos na cidade do Rio de Janeiro, vê-se que esta recebeu cerca de 1 milhão e 700 mil turistas estrangeiros, o que corresponde a 30% da demanda internacional do país. Fato novo e crescente é que destes, 410.940 pessoas desembarcaram no porto do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro recebeu naquele ano 6 milhões de turistas nacionais e internacionais. A receita gerada pelo turismo corresponde a 4% do PIB do estado e aqui ao maior número de equipamentos turísticos cadastrados no país, além do maior centro de convenções da América Latina, o Rio Centro, e o maior aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim. A maior concentração do fluxo de turistas na cidade do Rio de Janeiro em 2008 se deu no verão, 2.555.000 pessoas, sendo que destas, 719.000 vieram no Carnaval e 612.000 no Réveillon. A receita gerada pelos gastos e consumos dos turistas no período apresentado foi de US$1.800.000. A procedência dos turistas internacionais é curiosa e diversificada, de acordo com o Escritório Brasileiro de Turismo. 20,8% são americanos, 13% argentinos, 9,3% franceses, 7,3% chilenos, 7,2% portugueses, ingleses e aí vai decrescendo. Italianos, alemães, espanhóis e angolanos. Temos um número expressivo de angolanos no Rio. Para atender às necessidades do turista, há na cidade do Rio de Janeiro, regularmente cadastrados, 1.297 meios de hospedagem, 1.395 agências de viagens, 336 transportadoras turísticas, 173 empresas organizadas de eventos e congressos e 3.213 guias de turismo. Os organismos oficiais não têm como calcular as empresas e pessoas que trabalham com turismo na informalidade, mas sabe-se que são em número considerável. Apresentados os dados estatísticos, falaremos um pouco de dois novos projetos de museus, o Museu da Imagem e do Som e o Museu do Amanhã. Dois novos projetos de museus que o poder público pretende transformar em ícones arquitetônicos. Vale ressaltar que desde 1958, com a inauguração do Museu de Arte Moderna, o Rio de Janeiro não constrói nenhum novo edifício para abrigar um museu. Seguindo a linha internacional, os novos projetos ficarão a cargo de Star Architects do momento. O novo MIS, projeto aprovado por meio de concurso internacional, será instalado na Avenida Atlântica, em Copacabana, local de maior concentração de turistas nacionais e internacionais da cidade, no lugar onde havia uma boate que era conhecidamente um reduto de prostituição e tráfico de drogas. A instalação de uma instituição cultural naquele lugar faz parte de uma política pública de segurança, de fomento ao turismo, de opção de lazer para a população local, de descentralização dos museus e, em última instância, de cultura. O escritório vencedor do projeto foi Didler Scofidio, mais Renfrow, e sua recente obra, Highline Park, em Nova York, é uma bela e aprazível área de lazer. O MIS, nas suas atuais condições, dividido em duas sedes, está completamente obsoleto e precário. Não comporta adequadamente a coleção, nem oferece condições de trabalho de atendimento ao público e pesquisadores. Mesmo assim, continua sendo a principal fonte para pesquisadores das imagens e sons brasileiros. O projeto aqui apresentado no Mini Fórum de Museus da Imagem e do Som contempla 4.500 metros quadrados de área construída, com galerias para exposição de longa duração e temporárias, salas para pesquisa, piano, bar, restaurante, mirante, auditório ao ar livre no terraço. Custará inicialmente R$ 65 milhões, de reais, sendo 50 milhões do governo do estado. Ontem foi dito, inclusive, que o museu vai ter uma boate museográfica. No subsolo. Underground. Teremos agora o... Bom. nervosa com essas coisas. O Museu do Amanhã. Pode mostrar as outras imagens. Esses são detalhes do projeto do museu, da Praia de Copacabana. Bom, pode parar. O Museu do Amanhã será instalado na antiga região do Cais do Porto e faz parte do projeto Porto Maravilha, que contempla ainda a construção de novas moradias, demolição do viaduto da Perimetral, ocupação otimizada dos armazéns e novos atracadouros de navios e cruzeiros marítimos. O arquiteto autor do projeto é o renomado Santiago Calatrava, autor, dentre outras obras, dos projetos do aeroporto de Sondica, da ponte Zubirubi, em Bilbao, e do Heights Apartment Tower, em Malmö, na Suécia, que é essa torre que é chamada de Torso, o apelido dela é Torso. O tema do Museu do Amanhã será a sustentabilidade trabalhada por meio de exposições interativas que permitam ao visitante refletir sobre as relações do homem com a natureza. Haverá ainda um observatório do amanhã, onde serão realizados fóruns e palestras para discutir questões ambientais e o papel do homem na preservação do meio ambiente. O edifício terá 12.500 metros quadrados em dois pavimentos, que abrigarão galerias de exposições de longa duração e temporárias, restaurantes, salas de pesquisa, setor educativo, cafeteria e belvedere. O custo inicial é de R$130 milhões, dos quais 95 milhões serão gastos na construção do edifício de concreto, aço e vidro, e a inauguração está prevista para setembro de 2012, ocasião da conferência Rio + 20. Ambos os projetos têm como objetivo transformar estes edifícios inusitados, originais e arrojados em atrativo turístico, visando o aumento da visibilidade e do fluxo na cidade, bem como dinamizar áreas degradadas social e economicamente. Mas como vimos no caso de Bilbao, belos edifícios não bastam para dar sustentabilidade turística à cidade. O turismo precisa de serviços, rede hoteleira, aeroportos, segurança e opções de lazer e culturais para gerar emprego e renda. E por outro lado, os museus não devem ser edifícios ocos, sem verbas para promoção de qualidade, para a realização de exposições atrativas, para a manutenção de seu acervo e desenvolvimento continuado de pesquisas. É preciso pensar e discutir alguns pontos que são considerados essenciais para o fazer turístico: o planejamento e a gestão dos museus, a qualidade do serviço prestado, as formas de acolhida adotada e as estratégias de marketing utilizadas. O que se espera é que estes projetos sejam parte de uma política de Estado, como foi na Espanha, e não uma política de governo, como estamos acostumados a ver em nosso país. Obrigada.
Eu passo a palavra para a Elaine Carrilho.
Quer falar em pé?
Deixa o papel. Nada. É porque a minha cola está toda ali. Bom, funcionando. Bom dia a todos. Meu nome é Elaine Carrilho, né? Enfim, eu optei, né? Nós vamos apresentar aqui uma experiência que vem dando bastante certo, que foi um projeto implantado em parceria com o Museu Casa de Benjamin Constant e o Museu da República. Eu queria registrar aqui a presença do coordenador do projeto, que é o André Angulo, e da colega também Isabel Portela, que está aqui presente, os dois museólogos, colegas meus de concurso, né, entramos juntos, e que tem tudo a ver e participaram muito de todo esse início. Bom, o Museu Casa de Benjamin Constant, na verdade ele foi inaugurado em 82, isso são pequenas informações gerais que eu optei por passar para vocês, porque como a gente tem gente de todos os lugares, é um museu pequeno, pertenceu inicialmente, foi inaugurado então pelo Serviço do Patrimônio Histórico, antigo SPAM, e ele, a proposta dele, né, é justamente fazer a reconstituição de todo o ambiente histórico, familiar, social, em que viveu a Benjamin Constant e a sua família, porque, na verdade, o Benjamin residiu pouquíssimo tempo na casa. Pode passar. E aqui a gente tem os acessos, né, o início da chegada ao museu, um portão de entrada, a primeira ali acima, logo abaixo à esquerda a gente tem uma alameda bastante convidativa à chegada no imóvel, no espaço, e logo ali à direita um caramanchão, que é uma construção para o deleite, que a família utilizava muito, tipicamente das residências desse período, que vocês vão ver mais adiante. E aí a gente tem a fachada frontal da casa. Isso é uma típica moradia, né, uma construção de 1860. Benjamin Constant foi morar logo após a proclamação da República, iníciozinho de 1890. E nós estamos instalados, aí vocês vão ver mais adiante também. Essa ainda é, para ter uma ideia, nós estamos uma antiga chácara, bastante típica na região de localização do bairro de Santa Teresa, pelo tipo de moradia comum na época, e nós estamos cercados por uma imensa área verde de aproximadamente 10.600 metros quadrados, e com, para vocês terem uma ideia, o museu tem, na verdade, apenas a entrada original é na ladeira do Castro. Gente, eu não tenho imagem disso, mas era a entrada original da casa, que inclusive Benjamin Constant usou, mas o acesso logo em seguida passou a ser feito pela Rua Monte Alegre, que foi aquele portão de entrada, aquela alameda principal que vocês viram. Próximo. Então, Benjamin, eu falei rapidamente, né, uma figura que eu costumo dizer digamos assim, não muito conhecida, né, pouco falada, a questão da proclamação, Deodoro, Benjamin. Quando eu fui trabalhar no Museu Benjamin Constant, as pessoas perguntavam, você trabalha no Instituto dos Cegos, que é na Urca? Eu falei, não, eu trabalho em Santa Teresa. Então, assim, esclarecendo, né, o museu é subordinado, né, nós somos ligados ao Ministério do Turismo, da Cultura, e o Instituto é do Ministério da Educação. A relação qual é? Benjamin foi professor de matemática, das matemáticas, então, e lecionou em diversos institutos de ensino, locais de ensino na cidade, escola normal, politécnica, e passou a ser, foi contratado como professor do então Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje é Instituto Benjamin Constant. Ele chegou a ser diretor também durante muitos anos. Lá, inclusive, ele conheceu a sua esposa, Maria Joaquina, que era filha de um diretor, do Luiz Cláudio da Costa. Então, Benjamin, né, eminentemente era um professor, né, dedicadíssimo, apaixonado, e também como militar, integrou a comissão de engenheiros da Guerra do Paraguai, em 89 a proclamação, onde ele ocupou no governo provisório ainda o Ministério da Guerra, a pasta da guerra, como se chamava, e em 90 ele assumiu o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Na verdade, ele foi o nosso primeiro ministro da Educação. Daí a gente vê um retorno à volta, né, ao objetivo talvez maior, a postura maior dele, né, a atuação maior dele. Não desprestigiando a questão militar, que ele foi um militar atuante, fundou a República, foi responsável por toda a articulação política em relação até ao movimento positivista. Ele foi representante, implantou o movimento positivista no Brasil, no Rio de Janeiro, mas a questão do ensino realmente era uma grande paixão para ele. Próximo. Então, como eu falei, a gente está no bairro de Santa Teresa, né? Turisticamente, né, Marcelo? Um bairro assim muito atrativo, inicialmente habitado pela classe alta, que buscava esses espaços pitorescos, aprazíveis. Inclusive, lá a gente tem uma rua chamada Rua Aprazível, com um belo restaurante aprazível. Quem tiver por lá, vale a pena conhecer, porque é fantástico, de comida brasileira, via assim de gringo. Então a gente está num bairro muito agradável ali, uma foto com o meu ali, finalzinho, né? Com acesso principal pelo aqueduto, antigo aqueduto da Lapa, os arcos da Lapa, que fazia justamente o abastecimento de água da cidade. A água saía, enfim, lá de cima da Carioca e descia para o centro da cidade para fazer todo o abastecimento no Chafariz, no Largo da Carioca. Com esse serviço desativado, ele passou a ser uma via de transporte para o bondinho de Santa Teresa. Nós, até hoje, temos o bondinho presente, digamos assim, no bairro, com muitos problemas. Ele pertence ao governo estadual e privatiza, e teve acidente. Então, quando o bonde não está funcionando, o bairro fica realmente muito triste, porque ele é uma presença bastante importante. E aí, além do bondinho, né, então destacando alguns pontos turísticos, né, de interesse, museu, a Chácara do Céu, que é o outro museu que pertence ao Instituto Brasileiro de Museus, o Castelo do Valentim, convento, que é logo no início do bairro, que deu origem a toda a ocupação, e ali a escadaria do Celarón, famosa, também registrada internacionalmente, que ele é um espanhol, acredito, argentino, agora fiquei na dúvida.
Uruguai.
Ora, e que foi construindo com azulejaria, fez um trabalho fantástico. Próximo. Então, aí é só uma geral do bairro, né, um mapa ilustrado. Então, a gente tem o acesso, né, ao Cristo Redentor, a subida para o Cristo, pelo bairro. Então, com muitos pontos de interesse turístico. Acho que vocês falaram, a gente tem um evento famoso de artes plásticas, que é o Arte de Portas Abertas, com os ateliês dos artistas todos abertos à visitação, e que também acontece normalmente no mês de julho. Esse ano, se não me engano, vai acontecer em setembro. Então, aí, dentro do museu, né, do trabalho do museu, a gente implantou um programa educativo cultural, onde a gente veio fazendo um levantamento de um projeto pedagógico, de como trabalhar as questões do Benjamin. Uma vez, como eu costumo dizer, ele tem vários links, é a questão da educação, tem a matemática, tem a história nacional, né, que nós estamos ligados a um tema nacional, de importância nacional, e também ao modo de vida de uma típica família do século XIX, virada para o XX. Então, a gente tem todas essas opções de trabalho, onde nós criamos, dentro desse projeto educativo cultural, o Circuito Família, onde nós desenvolvemos a visitação para a escola, os objetos a serem abordados e, enfim, desenvolvendo atividades posteriores à visitação, baseado nos hábitos, como eu falei, do 19 para o 20. E aí algumas imagens do interior da casa, sala de visitas. A maioria dos objetos pertenceram a familiares. A família, Benjamin, porque ele morou lá há pouquíssimo tempo, de 1890, em 91 ele morre. Mas a casa fica com a família, e inclusive com o último membro da família, ainda a filha dele, que era solteira. A casa foi comprada pelo governo, ficou em usufruto para a viúva, e só quando a última filha, a filha mais jovem dele, falece, que era solteira, que essa casa é retomada pela União para se começar todo o trabalho de organização do museu. Então, nessa época, o museu só é inaugurado, isso acontece em 1960, o museu só abre ao público em 82, então durante esse tempo acontece todo um trabalho de retomada de objetos. Ah, então tem um material com um membro da família, um parente, e a museóloga Cecília Canosa Viana, que foi a primeira diretora do museu, responsável por toda a organização, fez esse trabalho de retomada, de recuperação de objetos, e claro que outras peças não originais, mas que vieram compor essa história, esse contexto, e que são peças de época, embora não necessariamente pertenceram à família. Mas a maioria é original de familiares, como eu falei, o fogão a lenha, aqueles móveis que foram da sala foram comprados por Benjamin, a cama é original também. Além do Circuito Família, nós criamos o Circuito República, né, pela temática importantíssima que a gente tem ali dentro, no contexto, e isso é uma pintura que nós temos em exposição. Nós temos até um trabalho, né, Isabel, de autoria que a gente começou a buscar, Bernardelli, até então era o Henrique Bernardelli o autor, a gente tinha essa vaga informação, mas aí num trabalho de pesquisa, Isabel começou um levantamento que não necessariamente é o Bernardelli, isso aliás a gente tem que retomar. Então, dentro desse Circuito República, bem, aí ilustrando outros cômodos da casa onde a gente explora esse tema. O escritório, né, onde Benjamin despachava e certamente recebia pessoas ligadas ao movimento, na época, republicano. E ali o hall interno, onde a gente tem em exposição a farda original que ele usou no dia da proclamação, as espadas em destaque também. Bom, daí, como é que aconteceu isso, né? A Isabel já tinha feito, com o Museu da República, a gente já tinha feito uma parceria antes dessa questão da pintura, porque no aniversário de 25 anos do museu, em 2007, nós fizemos uma exposição. A Isabel tem um trabalho ligado à arte contemporânea, fizemos uma parceria com a Galeria do Lago do Museu da República, montando no interior do museu uma exposição sobre a bandeira, e conversamos também logo em seguida, né, Isabel, sobre ideias de se movimentar, desenvolver projetos educativos. Daí vem André, né, que chegou ao Museu da República, museólogo e guia de turismo. E aí, numa conversa, né, Isabelzinha fez a ponte, e aí o André achou a ideia fantástica, porque o Circuito República, a gente já vinha, como eu falei, trabalhando de uma maneira menor, claro, com as escolas, né, com a área educativa. Daí surge a proposta de se fazer um trabalho conjunto. E aí surge o Circuito dos Sítios Históricos da República, que foi criado em 2009, por ocasião ainda dos 120 anos de comemoração da proclamação e no evento da sétima semana de museus, que o tema justamente era museus e turismo. Então era tudo perfeito. Nós, o André já está começando a se movimentar, distribuindo o mapa folder que foi editado nesse período. E a proposta era justamente essa, era explorar outros monumentos, não somente a questão da Casa Benjamin Constant e do Museu da República, outros monumentos também que conjugasse, a gente conjugasse tudo isso numa proposta temporal geográfica de surgimento da República para visitar, porque me incomodava muito. Eu dizia, a gente tem um monumento maravilhoso na Praça da República sobre Benjamin Constant, a gente nem lembra, a gente esbarra nele, passa batido e não tem muito conhecimento de que essas coisas têm relações, né? Próximo. Então, aí a proposta era essa, promover essa integração, né, entre o universo dos museus. Aí o André veio com todo o linguajar da área, né, do trade turístico, a gente tinha que estreitar, fazer a capacitação de guias, que a proposta maior, como a gente tinha uma temática de turismo, foi capacitar os guias de turismo numa tentativa de colaborar, de fomentar essa relação dos guias com esses espaços museológicos e integrando outros sítios, com o objetivo de até criar produtos turísticos, e a gente teve logo em seguida uma resposta bem positiva já disso sendo concretizado. Próximo. Então, daí os outros locais, né? A Igreja Positivista, que se, para vocês terem uma ideia, saindo do Catete, do Museu da República, é onde começa o circuito, depois o André, se quiser, pode até dar alguma complementada, e a gente faz isso com ônibus. Fizemos em 2009 uma capacitação para 91 guias durante a Semana Nacional de Museus. Então a gente fez um circuito com um transporte e a Igreja Positivista fica logo na seguida, saindo do Museu da República, subindo para Santa Teresa, ela fica numa das ruas de subida, que o nome é Rua Benjamin Constant. Tudo convergia. E aí logo em seguida o museu, faz-se visita à Casa Histórica de Deodoro, que pertence ao Ministério do Exército, com a parada também, a visitação. Monumento a Benjamin Constant na Praça da República, depois uma parada, e aí já são os novos monumentos, né, Débora? Porque aí já num segundo momento nós inserimos mais dois monumentos. O Monumento ao Marechal Deodoro da Fonseca, que fica logo em frente ao Passeio Público, ali no centro. O Monumento ao Floriano, na Praça da Cinelândia. O Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, que foi a sede do primeiro governo republicano, que fica na Presidente Vargas. E finaliza no Museu da República, no Catete. Ah, sim, na Marechal Floriano. A Presidente Vargas é a principal. Então, na primeira etapa, nós, como eu falei, realizamos isso na Semana Nacional de Museus. Foi uma maratona de 4 dias seguidos. O circuito era bastante longo, extenso. Pra você ter uma ideia, caminhar no centro da cidade, ali naquela região, era Presidente Vargas, no meio da semana, num sol. Então, foi uma coisa assim, bastante pesada, né, hard. A gente experimentou até para ver que depois a gente tinha que enxugar isso, transformar isso, né, dar um tom talvez mais leve e tal. E aí a gente já teve pela Triple M aqui do Marcelo, já deu frutos rapidamente, era esse o objetivo, né, esquentar essa coisa. Então já foram criados dois circuitos, o Proclamação da República e o Personagens Históricos da República, já oferecidos na linha de turismo, com um pacote e já com, assim como tinha o circuito de café, das fazendas de café. Já na mesma época já tinha dado frutos essa proposta. E aí, muito oportunamente, no ano de 2000, finzinho de 2009, nós tivemos o contato, por conta do Programa de Qualificação dos Museus para o Turismo do Ministério, que foi assinado entre o Ministério do Turismo e da Cultura. Esse projeto já foi integrado a esse programa e já recebeu um valor, né, a gente elaborou um projeto, o André elaborou um projeto, orçou para 10 meses e aí nós estamos recomeçamos agora em maio, porque a gente teve toda uma questão logística, essa verba vem, entra para o governo, aí tem que ser licitada, aí tem todo, porque a gente oferece lanche no percurso, transporte, né, e tem os monitores que são contratados, uma área administrativa para fazer toda uma parte de organização. Então, com duração de 10 meses para capacitação de um total de 600 guias. No mês de junho, né, André, nós já capacitamos 200. Em julho a gente deu uma parada, né, porque é um período meio complicado, férias e tal. E agora em agosto a gente está retomando para dar sequência aí ao restante da capacitação. Próximo. Então, para o museu Benjamin Constant, eu senti a falta desde que cheguei lá. Como eu falei, eu estou num bairro de muito potencial turístico, mas não existe no bairro nenhuma proposta. Inclusive a gente tem uma ideia de elaborar um folder sobre o bairro, que já tinha um antigo que foi editado há tempos atrás, mas que se esgotou, porque me incomoda um pouco que o turista ele entra no bairro, a sinalização não é muito boa, então eu acho que ele bate cabeça, ele fica meio que sem saber para onde vai. O motorista, que se chama o motorneiro do bondinho, que é o guia, ele na verdade quando a pessoa sobe de bonde, ela fica perdida e o motorneiro, ele é que dá as dicas, vai ali, tem as placas razoáveis no bairro, mas ele é que, na verdade, acaba dando uma de guia. Onde é que eu paro? Onde eu vou? O que tem para ver aqui? Então, eu sinto falta disso. Isso era uma conversa que daí, por intermédio da Isabel, e eu fui ao André, era a minha angústia, era essa, né, André? Era a gente tem que agitar isso aqui tem potencial, né? Não são só os restaurantes, é lojinha. A gente tem lugares para serem visitados, com conteúdo, com informação, e isso me incomodava muito. A gente conseguiu realizar por meio da temática da República, né, bastante oportunamente, mas ainda falta a questão do bairro. A questão do bairro ainda, eu acho que o Museu Benjamin Constant, unindo-se ao Museu Chácara do Céu, que é o museu mais conhecido, já com um público mais efetivo, tem uma temática de artes plásticas, né, internacional, de arte decorativa. E a ideia de se juntar, eu tenho conversado até um dia, conversei rapidamente com a Vera Alencar, diretora, para que a gente se junte e faça alguma coisa em conjunto, até porque nós somos dois museus do IBRAM dentro de um mesmo bairro, né? Então é isso, eu acho que essa criação desses circuitos nos museus possibilita esse diálogo, né? Essa interação entre as duas áreas, valoriza o nosso patrimônio, divulga o nosso patrimônio, e isso a gente está por aí na questão da cidadania. Eu acho que turisticamente, numa linguagem turística, a gente está dando voz aí às questões de cidadania e como um direito, não é questão do turismo, como um direito, todos têm direito de conhecer, né, de serem atraídos por esses lugares fantásticos, né? Então, tem aqui o meu contato, o contato do André, né? O projeto tem um e-mail, né, o circuitorepublica@museus.gov.br. Enfim, é isso, essa é a nossa experiência, que a gente ainda está ao final desses mais 9 meses de gestação. A gente vai, acho que avaliar esse projeto, também com o apoio, né, da diretoria da Eneida, né, de Fomento, Economia de Museus. Acho que esse projeto foi uma experiência também, né, Patrícia, que é uma proposta que o Nascimento, né, incentiva que os museus se juntem, né? Eu brinco, porque como Benjamin Constant tem uma estrutura pequena em relação ao Museu da República, eu brinco que é o primo pobre, primo rico, né? Mas eu acho que na junção todos ganham, né? Um faz um link perfeito com o outro. E isso é uma experiência que outros museus do IBRAM também têm pensado. Eu acho que tem temáticas comuns e que isso só tem a contribuir para o nosso trabalho. É isso, gente. Obrigada.
Obrigada, Elaine. Eu passo a palavra para o Marcelo.
Bom dia. Bem, primeiro quero agradecer muito ao IBRAM e a toda a organização desse fórum, porque para mim é um grande privilégio estar aqui. Me convidaram para estar só no dia da palestra, mas eu quis chegar antes, porque sempre tive como meta na minha vida o conhecimento. Então, estou aprendendo bastante com muitas coisas que para mim era desconhecido, né? Aprender como funciona realmente o museu, sua gestão, é importante, é importante. Muito bem, a Triple M, né? Museus, Promoção e Turismo Cultural, Caminhos Possíveis, eu vou acelerar um pouquinho a apresentação do PowerPoint para nós dedicarmos ao produto final, que é a programação em si, já com todo o detalhamento, que oficialmente nós estamos lançando aqui. O mercado ainda não conhece, nós vamos estar fazendo agora uma série de ações, realizando uma série de ações de fan tours, que são familiarização do turismo, ou seja, trazer o agente de viagem, o promotor, o operador, para conhecer um pouco mais esse trabalho, complementando ao belíssimo trabalho que foi feito aqui de capacitação dos guias. Vamos lá. Quem é o Marcelo? Bem, eu tive essa grata oportunidade de trabalhar na maior escola do turismo que nós tivemos no Brasil, que foi a Suletour. Eu fui, né, inserido nesse contexto e foi, na verdade, me formei em administração de empresa, mas me apaixonei pelo turismo. Tive como diretor dessa empresa um grande articulador, um grande conhecedor de produto turístico. Nós não temos mais uma escola como essa no Brasil, infelizmente. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa grande escola da prática, da vivência, né? Então, nós tínhamos um misto de uma empresa assim, muito séria, muito rígida, um pouco militar, um pouco, né, comercial, mas isso foi muito importante para a minha formação, porque nós aprendemos a trabalhar com muita seriedade, com um planejamento estratégico, né, com ações que pudessem não só divulgar, mas um produto que fosse rico em conteúdo, que fosse rico em história, em cultura, que a pessoa tivesse uma viagem enriquecedora, que ela voltasse realmente com um sentimento, com renovada com o que viu, né, com o que pôde ver durante essa viagem. Muito bem, conheci em 2003 uma figura que todos vocês estão conhecendo hoje, que é o André Angulo, né? E nós iniciamos uma etapa de reconstrução dos produtos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Então eu desenvolvi, antes da Suletour fechar, eu fui para o Nordeste, desenvolvi vários produtos para o SEBRAE, para os governos estaduais, produtos temática natureza. Então, vários projetos que nós desenvolvemos que deram certo, interiorizando o turismo, ou seja, ficavam na capital e nós conseguimos distribuir para o interior. Voltei ao Rio de Janeiro, encontrei em 2003 o André, voltei em 2001, encontrei em 2003 o André. E nessa oportunidade nós queríamos apresentar ao mercado produtos turísticos, uma oferta turística diferenciada. Nós já tínhamos, e o Rio de Janeiro é assim, até hoje é assim, nós ficamos um pouco mal acostumados com aquele Parque Nacional da Floresta da Tijuca, com Corcovado, com Pão de Açúcar, com Maracanã, e a gente meio que sentou, estacionou no tempo, né? Então nós precisamos realmente refletir uma série de coisas no Rio de Janeiro, na questão de produto e oferta turística. E em 2003, o André, eu queria lançar alguns roteiros no interior do estado. E nós fomos fazer um mapeamento, né? Identificamos como potencial as fazendas do café. Ninguém acreditava que a gente pudesse trazer grupos e mais grupos de franceses, de alemães, de turistas internacionais para visitação essas fazendas. Nem os próprios fazendeiros acreditavam nisso. E foi muito difícil, gente. Foi muito difícil porque os patrimônios, quer dizer, os prédios não eram propriedade pública, era privada. As pessoas não tinham nenhum conceito. E hoje eu entendo a importância de um museólogo, de um profissional realmente de museu, seja técnico, seja acadêmico, na participação direta da gestão do museu. Eu entendo hoje perfeitamente. Quem fez esse papel lá atrás foi o André. O André pegava a casa e conseguia organizar as exposições, conseguia meio que dar pitaco, né, ajustar lá as casas para que a gente pudesse preparar para a visitação. E foi muito difícil esse início mesmo, porque as pessoas, primeiro, não acreditavam que pudesse ter um fluxo turístico internacional constante e não acreditavam que elas precisavam melhorar a sua exposição, né, a sua visita interna, ou seja, os seus espaços internos. Porque hoje eu acredito realmente que o museu, todo o patrimônio histórico tem vida. E vida realmente está todo em momento em transformação. Então a gente precisa perceber isso. Então o André ajudou com essa parte de museologia, né, e depois eu tive uma segunda oportunidade, quando o projeto estava indo muito bem, de, logo no início do Ministério do Turismo, de ser escolhido para, entre 300 empresários, para ir em uma viagem à Espanha, de benchmarking na Espanha, de fazer um estudo sobre turismo cultural na Espanha. E eu fiquei muito feliz que Thelma escolheu realmente Bibal, que é realmente impressionante como é que o museu transformou a cidade. Muito bem, então tive essa oportunidade, fizemos 9 dias de viagem, com 20 horas de trabalho por dia, sim. Eram 12 a 14 horas de viagem e 6 horas de diagnóstico e trabalho e estudo posterior à viagem. Chegamos exaustos, mas com um grande conteúdo, riquíssimo em detalhes sobre turismo cultural na Espanha. Muito bem, tem a fazenda, os circuitos históricos do Café, circuitos históricos da República, que obviamente é outra belíssima novidade. O André conseguiu inserir no IBRAM e com conhecimento que nós trocamos o conhecimento. É um misturo de turismo cultural. Ele me ensinou a parte de museologia, a parte do museu, dos espaços culturais. Eu ensinei ele a parte do turismo, formatação de produto. E coincidentemente ele veio para o Museu da República e aí pronto. Quando ele me apresentou esse projeto, eu me apaixonei, me encantei. Porque eu vi ali que o projeto que a Elaine pensou, que articulou com o Magali, né, e teve a Isabel, teve o André por trás participando, já estava praticamente pronto, vocês pensaram nos mínimos detalhes. Eu fiquei muito feliz, realmente, porque todos os alicerces, ou seja, a estrutura, a base fundamental do produto, ela estava construída. Ficava muito mais fácil a gente lançar o produto. Isso eu não pude contar nas fazendas do café, nós tivemos que construir do zero, né, André? Muito bem, o dinheiro muito bem aplicado em tudo, parabéns. Oficina de multiplicadores, museus de turismo, participei, né? E mais tarde no Salão Turismo falamos sobre museus e turismo, estratégias de cooperação. Então o caminho que nós apresentamos no Ministério do Turismo, que é o turismo e cultura, nós estamos aqui falando cultura e turismo, né? Um caminho de mão dupla. Vamos lá. Essa empresa que eu trabalho, nós temos uma transportadora, temos a parte emissiva, temos a parte receptiva, e todo mundo fala, e isso é importante, principalmente Elaine, ela na região de Santa Teresa, tem um grande destaque hoje no Rio de Janeiro, que se chama Favela Tour. É um dos produtos turísticos mais adquiridos, né, pelos estrangeiros no Rio de Janeiro. Então as empresas têm sempre essa temática social. Nós desenvolvemos produtos sociais de temática social há uns 8 anos atrás, quando a empresa começou. Mas logo em seguida nós complementamos a temática cultural, né, nos produtos culturais da nossa empresa. Obviamente, novamente falando do Rio de Janeiro, nós temos uma demanda muito grande pelo mercado corporativo, ou seja, muitos eventos e congressos na cidade. Eu acho que a empresa, ou um hotel, uma companhia aérea, uma empresa receptiva, tem que ter sim a sua finalidade social, a sua atividade social. Mas ela em conjunto tem que ter também atividade cultural. Ela tem que ter esse respeito à cultura, né, da sua cidade, da sua micro ou macro região. Então nós temos que ter as duas temáticas em conjunto. Não adianta eu ter uma proposta social excelente se eu não tenho uma proposta temática cultural, né, excelente ao mesmo tempo. Então vamos lá, passando. Muito bem. Consórcio das Fazendas do Café, eu vou adiantar um pouquinho para a gente seguir. Nós realizamos criação de pacotes com programação a partir de um dia de visita, seguindo até 4 noites de hospedagem com pacote turístico. Fun Trips, que são as visitas técnicas dos agentes de viagem, guias de turismo, operadores, que são os compradores da região para conhecerem o produto. Ou seja, o atrativo turístico se transformou em produto turístico. O pacote incluindo o produto na programação. Tivemos uma assessoria de imprensa que comprou a ideia e nos ajudou bastante. Só para ter uma ideia, nós conseguimos, com todo esse esforço, capa na revista Elle de Paris, né, com 4 páginas inteiras, conseguimos vários jornais das principais capitais do Brasil anunciando o produto, conseguimos um livro, né, Rio das Flores, um português que veio para a região, Redital, né, e que é reconhecido em Portugal. Então isso é o turismo, né, a gente integrar toda essa história e valoriza, você não tem ideia de quanto valoriza aquela comunidade local. Eu valorizei aqueles patrimônios históricos, estou automaticamente valorizando a comunidade local, mas tivemos uma série de problemas iniciais estruturais que eu queria mostrar adiante com vocês. Pode passar. Muito bem. Esse é o mapa do Preservale. Existia sempre e sempre existe na região uma entidade que se chama Preservale e ela fez um mapeamento das fazendas históricas do café. E nós trabalhamos em conjunto com eles, da mesma forma que estamos trabalhando em conjunto aqui com os museus, de apresentar um produto que eles fizeram, o inventário, né? Passando. E esse inventário teve a participação, né, direta do André, de poder... São fotos aqui apresentadas, que são as fotos sob a ótica do turista. Né? A ótica do turista, então é uma mistura de turismo rural com turismo cultural. Então esses sentimentos, essas percepções são as mais variadas, né, de acordo com cada grupo. Agora uma coisa é certa, um grupo chegando ao local, um francês, tá, um italiano, um alemão, ele vinha com uma bagagem de informação tão grande, mas tão grande, sobre o que ele iria visitar, com livros, trazendo livros, se preparou para a viagem, que isso era um grande desafio inicial com os nossos guias. Eles tinham que estar à altura do conhecimento do visitante. Próximo. Aí nós temos um detalhamento em inglês e português de cada fazenda histórica, os seus destaques, né? Algumas fazendas começaram por sugestão, obviamente, de visitantes e nossas sugestões também de fazerem o resgate através de um sarau da história daquela fazenda e interligando com as outras fazendas, porque elas tinham uma história em conjunto, elas tinham uma sinergia histórica, né? Passando. E aí o primeiro tarifário, né? Esse é o maior desafio, porque a maior parte das pessoas não sabem conceber um tarifário. E essa é a parte mercadológica, né, do processo. O programa, o produto, o circuito que ele inclui e o valor, o preço. Né? Como precificar, como gerar e conceber um produto, né, que interage entre si. Engraçado que nós no início tivemos essa temática, café expresso, café com leite, né? E os café completo, e os franceses fizeram a tradução, né? Levaram esse mesmo nome traduzindo, né, para o idioma francês, interessante isso, e aplicaram em seus tarifários. E aí concebíamos a primeira opção, uma visita de um dia só, a segunda opção, complementar a primeira, isso seguindo uma história, seguindo o recorte histórico, tá? Ela tem uma complementariedade, e para fazer as duas programações, ele dormia numa fazenda histórica, olha que experiência única, né? Uma experiência única, né? Eu dormi numa fazenda histórica com todo aquele acervo. Tem umas fazendas que tinham livros de Debré, né? Impressionantes, originais. Que raridade, né? Um acervo riquíssimo cada fazenda histórica. E aí duas, três, quatro noites, né? E tivemos grupos, inclusive, que se hospedavam em hotéis cinco estrelas, de mármore, no chão de mármore, né? Detalhamento todo. Eles não queriam, falaram assim, olha, não dá para recortar, não cortar a diária lá do Rio de Janeiro para permanecermos mais tempo aqui na região. Quer dizer, começou a ter essa... Porque eles não sabiam que a região estava preparada para receber bem, que tinham boas fazendas históricas com boa hospedagem. Isso foi um processo evolutivo que iniciou lá em 1998, mas em 2003 nós efetivamente construímos essa história do fluxo turístico internacional. Na época as pessoas falavam assim, poxa Marcelo, você tem que ser exclusivo, porque foi você que montou, a Tripaima que montou. Eu falei, não. Um fluxo turístico ele tem que ser constante e tem que vir por diversas operadoras. Nós fizemos a nossa parte, nós startamos o processo. Mas se eu startei o processo e ele é bem sucedido, outras virão atrás de mim e obviamente virão também concebendo o mesmo projeto e obviamente com algumas adaptações e pronto, gera o fluxo turístico e ele vem para o local. E foi assim que foi construído. Né? As pessoas pensavam que eu ia monopolizar, mas nunca quis, porque foi assim que eu aprendi lá na escola. Né? A gente tem que crescer um destino turístico. Nós temos que fortalecer o destino turístico, os produtos, os museus, patrimônio histórico. Então esse é o grande desafio, apresentar um tarifário, concebê-lo, né, e fazer com que ele possa ser atraente, porque as pessoas comparam preços, né, elas sempre compraram os preços. E outro detalhe, como é que a fazenda histórica via esse tarifário? Caramba, eu estou cobrando R$8 pela visitação e aqui está custando nessa visita aqui, ó, R$294, por que isso? Caramba, eu fico só com R$8? Isso era muito difícil. Porque esses R$8 inclui o quê? A tabela de um guia do Sindicato de Guias de Turismo, que eu tenho que pagar pela tabela. Um guia profissional, qualificado, capacitado, né? Inclui o transporte. Não é verdade? O pedágio, o ingresso à fazenda, o almoço. Tem que ter um almoço. Então, esses valores agregados que formam esse preço final. e a pessoa não entendia que só ganhava R$8. Então nós tivemos que estimular que a pessoa criasse no seu, na sua fazenda um almoço, que criasse um sarau, que criasse o café colonial, o café imperial, que a gente chama de café imperial, né? Café colonial em Gramado. O café imperial, ou seja, por que café imperial? Porque eles fizeram um resgate histórico de receitas de época e ali eles apresentavam, junto com a visitação, um café, né, imperial. E essa tem uma temática bem, bem doida aí, que historicamente não seria nem café imperial, seria chá imperial, né? O café era exportado e o chá era consumido aqui. Então esse detalhe enriquecia o valor agregado da visitação. E a pessoa deixou de vender R$8 para vender a R$40, por exemplo. Entende? Então nós tivemos que estimular isso para a pessoa perceber um bom negócio, um bom retorno para ela. É muito difícil quem trabalha em museu, eu entendo isso. Essa, ontem teve uma palestra brilhante com o senhor Kunka, né? A respeito de mercantilização da cultura, né? Então essa questão é uma coisa que precisa ser aprofundada. Os museus, eles podem sim ganhar dinheiro, como o Bilbao ganha, tá? Com a parte que eu estive lá, com a sua parte de livros, como é que chama? Reproduções, posters, souvenirs. Cara, mas você não tem ideia de como aquilo é bom e bonito. Tudo de altíssima qualidade, todo mundo para, no final da visita ele leva mesmo. E eu, inclusive, levei as minhas lembranças. Tá bom? Passando. Muito bem. Então, na nossa empresa, sempre que nos apresentamos em qualquer salão de turismo, nós temos as três vertentes. Primeiro, fazendo histórias do café. E eu não designo assim triple M, café, não. Ou alguma coisa, elas... Não, o produto tem vida própria, então está ali. Fazendas do Café Turismo. Sítios históricos, quem lançou foi Elaine, foi o André. Eu pedi autorização para utilizar a logomarca, assim como toda empresa pode utilizar e deve utilizar. Nós startamos o processo com produto turístico. Daqui a pouco virão mais 10, 15, 20 empresas utilizando o mesmo formato e espero que aconteça logo. E o Triple M Social, que nós inserimos, que era uma visita às ONGs, e nós inserimos o Museu na Maré, na programação de visitação. Fantástico. Quando vocês forem ao Rio, não deixem de visitar o Museu da Maré. Vocês terão uma outra noção de como funciona realmente uma comunidade, como ela começa a dar, ela começa a valorizar a sua cultura, os seus valores, sua história. Muito, muito precioso essa visitação. Passando. Pronto, aí lançamos, a Elaine foi lá, se uniu com a Magali, montou o projeto de integração histórica, fizeram um recorte histórico, a Isabel com o André sentaram, articularam, não é verdade? E aí vocês conceberam a parte institucional dos sítios históricos da República. E me apresentaram, o André falou, me apresentou, e falei assim, pronto, vamos conceber como produto. Da mesma forma que as fazendas históricas. Só que aqui eu já tinha um avanço, vocês já tinham qualificado e capacitado os guias de turismo. Vocês já tinham se conversado entre si, vocês já tinham se integrado. Que a pior coisa que tem, a mais difícil, é a articulação, é a integração entre os patrimônios históricos. Isso é muito difícil, a questão dos horários de visitação, né? Quem recebe, se vai ter monitor, se não vai ter. Lembre-se que qualquer produto turístico, ele tem que ter um nível elevado de visitação. Eu não posso ter um produto como o Instituto, como o Museu Casa, Benjamin Constant, fazendo uma excelente experiência de visitação, e no Museu da República, que não é, tá, André? Eu tenho um nível de visitação ruim, deficiente, precário. Não posso, ele tem que ter um nível, e isso é importante, essa articulação e essa integração que vocês fizeram, muito importante. E aí já está o produto concebido. Já, tendo viajado na Espanha, a gente percebeu que era muito importante, tinha dois recortes que você tinha que fazer num produto turístico. Uma parte do patrimônio e outra parte do personagem. E como nós não podíamos, devido ao horário, né, de visitação dos museus, fazer um dia inteiro de visita, nós tivemos que fazer uma separação. Uma dos personagens da República e outro recorte que seria um sítio histórico da República com um patrimônio histórico. Né? E, seguindo. Mais tarde, com o advento das chuvas do Rio de Janeiro, né, nós tivemos a interrupção da subida do Corcovado, que parece vai reinaugurar amanhã. Aparece na manchete, está subindo o Corcovado, porque está reinaugurado, está tudo certinho, mas o trem começa só, parece que amanhã. Incrível, né? E eu tive que fazer uma adaptação do tour do Pão de Açúcar, é o nosso tour regular, que oferecemos às principais operadoras. E já inseri no processo do Pão de Açúcar um recorte das fazendas do sítio histórico da República, para poder complementar essa parte de visitação. Foi um sucesso. Foi não, está sendo um sucesso. Segue, por favor. Muito bem. O benchmark na Espanha eu ia falar, só que não vai dar tempo exatamente pela nossa escassez de tempo. Então, o turismo cultural está baseado na existência de um patrimônio cultural vivo e presente nas comunidades. O sentido de patrimônio material natural do diálogo ético em diferentes culturas, com toda a sua diversidade e identidades preservadas e valorizadas, atraindo turistas motivados em conhecer lugares, pessoas, suas histórias e seus costumes. Pode passar o resto que eu faço. Olha, Salamanca é outra cidade que eu realmente fiquei encantado, né? Eles têm uma percepção que o turista tem que ter uma leitura interpretativa do espaço visitado. Ele tem que ter essa leitura interpretativa, ele tem que se emocionar com a visitação, ele tem que vibrar com a proposta do produto turístico. Então ele está saindo daquele produto, daquela visitação, enriquecido. Conhecimento enriquecido. E é importante isso. Próximo. Então, abrir um museu, uma palavra-chave que eu escutei, abrir um museu não é suficiente para o turismo cultural. É preciso popularizá-lo, gerar interesse pela visita. Tá, isso é muito claro para mim hoje. Entendeu? Democratizar o museu. Ou seja, vocês também têm que perceber o seguinte: quem é um público que me interessa no meu museu? Quem é? É o turista internacional? É o turista nacional? São estudantes? Então eu tenho que qualificar o meu museu, eu tenho que certificá-lo, eu tenho que criar instrumentos dessa leitura dinâmica no meu museu, né? Leitura interpretativa, que eu possa ter o direito de interpretar a exposição desse museu. Agora tem um site que eu queria mostrar. Tem um site aberto aí, já está aberto. Lá embaixo. Só para finalizar, então, de toda essa concepção, como a gente não tem muito mais tempo para especificar, daí nasceu oficialmente aqui o site dos sítios históricos. Sítios históricos. Por que só sítios históricos e não o Circuito Histórico da República? Porque ali vão sair vários sítios, inclusive esse que a Elaine propôs, de Santa Teresa. Tá bom? Então vamos ter uma série de circuitos que nós vamos lançar no tema sítios históricos. Olha aqui. E o detalhe, quem são os parceiros? Lá em cima, a nossa responsabilidade com o IBRAM. Olha aqui, ó, o circuito. Está aqui à esquerda, aqui embaixo. Então, isso aí. Dizendo quem concebeu, dizendo que foi o Instituto Casa Mais Amigo Constante, junto com o Museu da República, explicando a história, tá certo? Bibliografia aqui, bibliografia. Muito bem. Aqui, ó, ali abrindo no meio, isso. É importante nós darmos uma noção bibliográfica para a pessoa pesquisar antes da visita, enriquecer culturalmente essa pessoa. E até o Museu da República tem uma livraria, né, que a pessoa pode adquirir os livros lá. Não colocamos aonde ele compra, só dissemos a bibliografia. Voltando lá em cima. Lá em cima, a chavezinha. Isso, volta. Muito bem, agora nós seguindo aqui, vamos lá, principal, o mais importante, aqui embaixo. O mapa do circuito. Esse mapa de circuito, quem fez foi o IBRAM, não é isso? Não foi? Foi desenvolvido pelo IBRAM, pelo Instituto Casa Benjamin Constant. Editado. Então, e nós colocamos, assim como nós, qualquer empresa de turismo pode ter acesso ao mapa e colocar no seu site para divulgar o circuito. Dizendo como é que eu chego, de metrô, de ônibus. Vai dar uma visão macro, né, da região. Voltando lá em cima. E aqui, tarifários, ali do lado direito, tarifários. Aí nós concebemos três tarifários, um sightseeing, que é a programação para finais de semana, para estimular as pessoas no final de semana visitarem o sítio histórico da República. Né? Também tudo precificado com detalhamento. É um programa assim mais rápido, tá? Que não tem muito tempo. Lá em cima. Vamos dizer que a pessoa geralmente tem que liberar o apartamento meio-dia para poder ir embora à noite. Então, uma programação para isso, para preencher esse espaço. Muito bem, pacotes walking tour. Walking tour. É aquele viajante que já existe na cidade, que é o seu visitante, que chega lá, se você nem sabe como ele chegou. Mas ele chega falando inglês, espanhol, francês, meio perdido, né? Que foi o motorneiro que falou assim, olha, você pode deixar de visitar esse museu, né? Então essa aqui é a programação, olha aí. Acompanhada de guia, mas a pé. Pegando o metrô, porque nós não temos no Rio espaço para estacionamento de ônibus. Tem no Museu da República?
Dá para parar.
Dá para parar, mas aí vem o guarda municipal e, né? Então nós temos que perceber também essa demanda pelo turista independente que quer visitar no seu tempo aquele espaço. Já é um outro recorte, né? Voltando. Sempre acompanhado por um guia especializado. Vai abrindo. Ali embaixo nós temos... Vamos lá, mais uma programação, que essa é com hospedagem. Aí está o Hotel Imperial, que na verdade não é o hotel não é do Império, né? Da época do Império. É da época da República mesmo, né? É em frente ao Museu da República. Sobe. E aqui nós colocamos, pode subir um pouquinho. Colocamos uma... Ali. Pode descer, desculpa. Nós colocamos uma experiência aqui enriquecedora. Nós valorizamos... Isso aqui, está aqui. Serviço inclui transferir em alto aeroporto até o aeroporto, 2 horas de palestra realizada por museólogo ou historiador. Olha aí, o convênio da iniciativa privada com a ABM. ABM, eu gostaria que você me indicasse... Do circuito, né? Quem fez a capacitação está capacitado e a gente contrata o museólogo para a pessoa ter uma experiência museológica, olha aí, uma experiência de historiador, né? Sobre o espaço que ele está visitando. E os demais complementos, olha, nós temos guias no idioma inglês, francês, espanhol, a parte de pedágio com café da manhã. Então, basicamente é isso, já está pronto e tem uma brincadeira lá em cima, voltando ao início, à página inicial, que é o quiz, ali à direita, o quanto você conhece da República, aqui à direita, lá do canto direito no final, isso. Quanto você, embaixo, bem embaixo, quanto você conhece da República, né? E, pode apresentar a próxima. Então vem as perguntas, e se você errar uma questão ou duas, sugerimos que você faça o circuito Histórias da República, né? Para você conhecer um pouco mais da história, tá bom, gente? Já completou o tempo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer para mim que é muito importante externar o que nós conhecemos, nosso know-how, né, de operação turística, e dizer que o turismo e a cultura meio que... Basicamente tem uma mesma essência, né? Eu não consigo perceber turismo sem cultura, tá certo? Eu não consigo perceber. O turismo, de alguma forma, aliás, sempre é cultural, tá certo? Ele tem que ter um enriquecimento da cultura, do povo, da essência daquele local, e é importante, diretamente, essa importância de nós termos no turismo esse link direto com os museus e os patrimônios históricos da nossa cidade, tá bom? Obrigado a todos, tá?
Obrigada, Marcelo. Bom, então nós estamos com a programação um pouquinho atrasada. Mas, então a gente vai abrir para as perguntas, 3 perguntas de cada vez. Tá? Já tem uma pergunta aqui com a Regina. Qual é o seu nome? Fernando, terceira pessoa. Marli. Então, para quem é a pergunta e a pergunta... por favor, perguntas diretas, rápidas, que aí a gente já passa para o palestrante.
André.
Alô, alô. Bom dia para todos, parabéns pela mesa. Na verdade, são várias considerações para todos, né? Eu acho que foi fantástica a mesa. Primeiro para a Thelma, né? Bom, meu nome é Regina Coen, eu sou arquiteta, trabalho com acessibilidade, atualmente acessibilidade a museus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você falou, você fez a comparação de Bilbao com Rio de Janeiro, com os museus que estão sendo construídos no Rio. Eu primeiro perguntaria para você se você compararia Bilbao também com a experiência de Barcelona. Barcelona não foi, no caso, um museu, mas foi a restauração de uma área que estava degradada, uma cidade que foi restaurada por causa dos Jogos Olímpicos, e o Rio está copiando o modelo de Barcelona para Rio 2016, então se você veria algum paralelo, porque também o museu é na zona portuária, o que está se fazendo na zona portuária, que é uma área degradada da cidade do Rio de Janeiro. É, eu anotei várias coisas e vou tentar simplificar e reunir tudo por causa da questão da acessibilidade. Eu vou ser chata porque a acessibilidade está na minha testa, eu trabalho com isso, né? É, eu tenho visto experiências pelo mundo, existe uma rede internacional de turismo adaptado e nada disso está sendo incorporado no discurso de nenhum de vocês, né? Eu queria sugerir que fosse, e primeiro, a Elane falou de capacitação de guias de turismo. Hoje existe também a capacitação para atendimento de pessoas com deficiência. Tá? É, circuito de museus, eu acho que a acessibilidade também deveria incorporar isso. É, o Brasil não pode mais ficar na retaguarda do que está sendo feito no mundo todo, na Europa, em outros países. É, vou ter que simplificar, mas principalmente com relação ao que o Marcelo também falou, eu acho que eu estou falando para todos a mesma coisa, mas Marcelo, como empresário, existe hoje, como eu falei, uma rede de turismo adaptada que está discutindo, e eu só conheço, no mundo todo, existe uma firma Portugal Acessível, ela está fazendo roteiros de turismo adaptados pelo mundo todo, Israel, Jordânia, Egito, e eu acho que você podia incorporar como empresário isso, porque é um público que também quer conhecer esses roteiros das fazendas de café, etc, etc, etc. Né? É, e dizer que guias turísticos estão sendo feitos no Brasil, a única cidade turística que está assim, se destacando é a cidade de Socorro, no interior de São Paulo, né, que está saindo na mídia, que está sendo considerado um exemplo de cidade acessível no Brasil todo. Né? E pensar na questão dos roteiros adaptados, eu acho que está mais do que na hora, a gente já passou da hora. Né? E só dizer que você falou que teve na Espanha, em novembro eu estou indo para um congresso de turismo cultural adaptado, acessível, não só a questão da acessibilidade está sendo incorporada na cidade da Espanha, em Valladolid. E a Espanha está muito preocupada com essa questão. Agora, deixar que só uma agência, Portugal Acessível, faça roteiros pelo mundo todo, inclusive no Rio de Janeiro, está, né, programando. Então, eu queria sugerir que a gente daqui do Brasil pudesse incorporar isso. Não quero bancar a chata, mas eu acho que os roteiros turísticos de museus e os roteiros turísticos culturais devem incorporar essa questão, tá? Era isso que eu queria falar. Eu acho que eu teria muito mais, mas senão não é uma palestra, é o tempo.
Eu queria só pedir um favor, as pessoas que querem fazer pergunta, me entregar o crachá pra gente colocar na ordem certinha, tá bom? E depois eu devolvo. Mais alguém? Vou ficar. Estava
escrito, beleza.
Justamente
saiu. A minha pergunta é para Elaine, ou mesmo para o André, no caso, acho que os dois poderiam responder. Eu peço perdão à mesa se a minha pergunta fugir um pouco ao tema relacionado ao turismo, mas eu tive uma experiência relacionada ao apostolado, à Igreja Positivista, como pesquisador, principalmente em virtude de um assunto que surgiu aqui na Câmara sobre uma reforma da CLT, ou seja, e fui investigar algumas coisas relacionadas a esse período e fiquei surpreso com o ostracismo ideológico, até mesmo proposto pelas últimas décadas em relação a grandes teóricos do período que simplesmente nem citavam o apostolado. E quando eu estive lá, eu fiquei impressionado com a quantidade de acervo documental e eu fiquei mergulhado meses, achei que ia ser uma coisa rápida, porque nada era tratado, não havia nada classificado, simplesmente eles me permitiram entrar e mergulhar num porão com milhões e milhões e milhões de documentos. Para você ter uma ideia, Elaine, dado momento nós achamos assim, documentos que refutavam temas importantes. Achamos uma carta de Benjamin Constant na época da Guerra do Paraguai que fazia mensuras muito importantes. Aí acabou que a pesquisa se desvirtuou para outros lados, dada a importância de alguns documentos, nós não esperávamos encontrar sem nenhum tratamento. Quando eu digo nenhum tratamento, se vocês conhecem, vocês sabem, mofo, infiltração e desabamento e até mesmo os papéis oxidados, documentos do final do século XIX, coisas de muita importância. Eu fiquei apavorado com aquilo. E não havia nenhuma proposta de trabalho, nem dos órgãos de pesquisa, da Unirio, da UFRJ, até os próprios especialistas do período. Recorri à Fundação Roberto Marinho e eles não se mostraram também, em hipótese alguma, interessados na preservação do prédio, nem do patrimônio documental. A minha pergunta se eu já estou feliz de ver que entrou no circuito, porque não havia nem visitação, né? Eles não tinham nem do que viver, na verdade. Um prédio magnífico, com uma importância histórica tanto para a República quanto como um retrato social da época, enquanto foi um período muito fértil para o positivismo na América Latina, e não havia esse interesse. A minha pergunta é se, de alguma forma, é óbvio que a própria visitação já é um estímulo para que haja outros pesquisadores, mas de alguma forma, se a inclusão da Igreja Positivista, do apostolado no circuito, já gerou algum retorno na área de pesquisa e conservação desse patrimônio magnífico.
Bom dia. Olha, eu só parabenizar toda a exposição, porque no meu caso pessoal abriu assim janelas imensas. Mas através dessas janelas eu enxergo cada um de vocês. De modo que tudo indica que eu vou precisar muito de consultá-los, viu? Mas a minha pergunta inicialmente é direcionada a Marcelo pelo seguinte: eu sou do Ceará, uma região da região dos Inhamuns, interior de Ceará, uma região que dista mais de 300 quilômetros da capital, mas é servida por uma boa rodoviária e tem um pequeno aeroporto. Mas temos muitos atrativos que eles existem. Nós, além de termos um museu arqueológico e antropológico, nós possuímos agora, está sendo instalada a maior usina solar das Américas, a segunda do mundo. Então, eu creio que é um atrativo em termos científicos. Nós temos também um potencial muito grande de sítios arqueológicos, dessas inscrições rupestres, que também é outro atrativo, no meu entender. E estamos também cuidando da construção, da formação, implantação de um jardim botânico da Caatinga, que por ora é o único no mundo. E creio que esses todos, além dessa visão da nossa colonização, que foi atípica, e a nossa região também é, a gente pensa se é possível se fazer um turismo até lá. Nós já contamos com as boas graças do SEBRAE e também com as boas graças do governo estadual, mas falta tudo em termos de conhecimentos e de tudo. Eu gostaria de saber se nós poderíamos depois ter uma conversa assim mais particular. Não por ser particular, é por causa do tempo. Viu? Obrigada.
Vamos para as respostas primeiro. Só mais uma vez. Para não ficar...
Já vai ser bem. Tá.
Só para não perder a pergunta e não fugir muito a resposta, não ficar muito longe da pergunta, vamos em volta então, de vocês. Doutor, e ele só
tem aí que Bom, Regina, Bilbao e Barcelona, né? A revitalização de Barcelona, ela começou muito antes da Olimpíada, né? um projeto também de Estado. É, a gente sabe que a Espanha tem essa coisa, né, dos bascos, dos catalães, enfim, desses movimentos separatistas, e é um projeto de Estado, é um projeto de unificação do país. Então, a Barcelona começou a ser revitalizada antes dos Jogos Olímpicos, e essa política de vários países de revitalizar, de reinserir no circuito da cidade as suas zonas portuárias, é uma experiência de muito sucesso em muitos países, né? Na Argentina, né? No Canadá, em Montreal, a área portuária foi toda mexida, belíssima, em Barcelona, em Nova York, várias cidades. Só no Rio de Janeiro, que naquela região portuária tem uma caveira de burro enterrada e nada anda no Rio de Janeiro, porque não há uma política de Estado. Né? Belém, ficou lindo aquele projeto de Belém, né? Da Doca do... Como é que chama? Docas do Porto, Docas do Cais, como... Enfim, belíssimo, virou um lugar de lazer da cidade, né? Eles fizeram um projeto chamado Janelas para o Rio, porque todas as construções, elas fechavam a visão para o Rio e eles abriram as janelas e fizeram aquela revitalização, que hoje é um local importantíssimo na cidade, mas o Rio de Janeiro as coisas não rolam, né? E a comparação entre Bilbao e Barcelona, Barcelona e Bilbao fizeram a mesma coisa. Eles chamaram mega arquitetos, fizeram projetos arquitetônicos que por si só são atrativos, né? O Calatrava fez agora um projeto lá em Barcelona, que é o Museu da Caixa, que é um negócio, né, fantástico. Agora, o que é importante, Regina, é que esses projetos museológicos, não, aliás, perdão, esses projetos arquitetônicos não são só fachada. Eles são projetos museológicos. Eles são projetos que são pensados para continuarem. Né? Eles são projetos que deixam de ser projeto e passam a ser uma realidade, um programa com dotação orçamentária, com pessoal, né? Com ações na comunidade. E, assim, tanto Barcelona como Bilbao fazem isso. E nós, será que vamos fazer? Eu sou consultora de um museu que transformou o turismo da cidade. Eu sou consultora do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Eu fui trabalhar no MAC um mês antes dele inaugurar. Trabalhei até 2005. Saí, voltei o ano passado como consultora, porque eu sou professora da universidade. As pessoas não conheciam Niterói. O morador de Niterói não dizia que era de Niterói, dizia que era do Rio de Janeiro. Então, o museu, ele foi um programa de governo, principalmente para recuperar a autoestima do niteroense. O museu, enquanto museu, tem problemas inúmeros. Inúmeros. Principalmente porque ele não tem uma dotação orçamentária. Então, a gente tem que viver de pires na mão para fazer exposição, para fazer projeto educativo. Tem que ficar, né? Temos dois produtores culturais tarimbados para ficar ganhando edital, porque a verba da prefeitura é custeio. O museu é municipal. Nunca entrou no museu um real do governo do Estado nem do governo federal. Então, e a cidade passou a ser conhecida por conta do museu. A gente recebe grupos de turistas, assim como os europeus vão às fazendas do café conhecendo o que vão ver, as pessoas vão ao MAC porque conhecem obras de Oscar Niemeyer e porque já viram o museu em filme, em edital de moda, em editorial de moda, editorial de arquitetura, enfim. As pessoas sabem que vão ver uma obra do maior arquiteto vivo do planeta, com 102 anos ainda produzindo. Né? E o museu transformou a relação. E aí, por conta das pessoas virem ao MAC, passou a ter roteiro de um dia. Né? Roteiro de um dia na cidade. Aí as pessoas vão ao MAC, vão à Fortaleza de Santa Cruz, almoçam. passam o dia na cidade. Nós temos, eu não trouxe aqui porque eu não quis falar em causa própria, né? Mas a gente tem essa pesquisa do perfil do visitante, a gente sabe a procedência, a gente sabe quanto o turista gasta na cidade. Num outro fórum eu até apresento, se vocês quiserem. Mas, enfim, é importante para a cidade o museu. Então, eu espero que o MIS, o novo MIS, e o Museu do Amanhã sejam importantes para a cidade. Porque o não quero falar de política, mas eu vou ter que falar. A cidade do Rio de Janeiro tem um museu da cidade que fica lá no Parque da Cidade, na Gávea, está aos escombros. Aos escombros. Aí vai se fazer. Claro que tem que fazer um novo MIS. Claro. Agora, vai se fazer um museu do amanhã que não tem acervo. E não temos um museu da cidade, na cidade que é o maior portal turístico do país. Então o turista vai ao Rio de Janeiro e não conhece a história do Rio de Janeiro. Museu de arte. Pois é, eu não quis falar porque também tem umas reservas, mas enfim. Então, não temos. Aí agora nos foi apresentado esse projeto do MIS, que vai ter, foi falado ontem, uma boate museográfica. De dia vai ser exposição e de noite boate. Vamos desculpar, mas o prostíbulo que era Help agora vai ser um prostíbulo oficial do governo. Porque como é que vai impedir a prostituição na Avenida Atlântica? Dentro de um órgão público. Ah, tem mecanismos de impedir? Não, não tem. Não tem. Você não impede prostituição e não impede tráfico de drogas em lugar nenhum. Né? Ontem até uma colega estava brincando, vai ter um detector de prostituta. Passa uma na porta, apita. Que isso? Sabe? Não vai parar de apitar? Então, é uma falácia. Porque tirou a Help porque era um ponto de prostituição e tráfico de drogas. Aí vai botar uma Help dentro do museu e o contribuinte pagando? Desculpem, mas alguma coisa está errada. Né? Posso ser lixada quando chegar no Rio de Janeiro. Mas tem que falar. Porque eu fico nervosa com essas coisas, gente. Isso é uma maluquice.
Bom, como nós estamos no Rio de Janeiro,
então,
é momento de fazer alguma coisa, né? Sei lá.
Foi uma decisão arbitrária tirar a boate dali, foi, porque a polícia não cumpre o seu papel. Se a polícia cumprisse o seu papel, aquilo ali não seria um ponto de prostituição e de tráfico de drogas. A polícia não cumpre, então é mais fácil, né? Bota embaixo do tapete, é mais fácil. O projeto é fantástico. Eu visitei em Nova York o viaduto que esse escritório de arquitetura fez. É lindo, deu uma outra dinâmica, o High Line Park, né? Deu uma outra dinâmica na área. Está funcionando super bem, mas não sei se esse escritório tem experiência em museu. E não sei de quem teve essa ideia de Jerico de botar uma boate dentro do museu. Isso está me incomodando desde ontem, gente. Eu estou nervosa desde ontem. Vocês nem imaginam.
Mas isso a gente tem que fazer assim, Nova York não.
Não, Nova York é um viaduto que estava desativado. Não, e eles fizeram um parque. E sob o viaduto, agora já tem vários restaurantes. É isso que se faz com áreas degradadas nas cidades. Né? Foi assim em Ravilete. É assim que se faz em áreas degradadas. Você dá uma nova vida, uma ressignificação àquela área. Enfim, eu não sei o que vai acontecer no Porto do Rio de Janeiro.
Thelma, com licença.
Os arquitetos estão discutindo o EAD, o Rio está discutindo tudo isso.
Eu
espero que levem
algum
lugar.
É, eu espero.
Gente, só por uma questão de tempo mesmo, eu vou pedir que tanto as perguntas quanto as respostas sejam mais breves, senão a gente não consegue chegar ao final.
Eu assisti ontem.
Pode
bem rapidamente.
Com o nosso prazo, de acordo com que o grupo... Né, esteja a fim de continuar o debate. Mas vamos passar então a segunda parte da sua pergunta, que foi mais suas colocações, na verdade, sobre acessibilidade. Você quer dar uma palavrinha?
Quero sim. Obviamente, todo e qualquer empresário, ele tem essa preocupação da acessibilidade. Você pode ter certeza disso. Eu vou dizer por quê. Nós estamos vivendo num mundo globalizado, né? Você recebe continuadamente várias solicitações desse tipo de reserva, tá? E a nossa preocupação é de que forma nós vamos oferecer o serviço com acessibilidade ao turista, seja brasileiro, seja estrangeiro. Nós temos uma questão que é básica, a parte do transporte. A gente não conseguiu nem regularizar ainda o transporte para 2, 3, 4 pessoas. Não conseguimos. A gente só tem a oficialização do transporte a partir da van. Os carros menores nós não temos. E como eu não tenho ele regularizado, eu não consigo tê-lo adaptado para deficiente físico. Isso é uma realidade. E entendo o seguinte, existem carros já adaptados para deficiente físico? Sim. Mas eu preciso de uma autorização para transportar passageiros nesse carro. E eu nem tenho para o turista convencional. Não tenho. Nós não temos no Brasil a figura do driver guide, do guia de turismo dirigindo motorizado. Nós não temos este carro adaptado funcionando legalmente no turismo. O DETRO e a NTT, que regulamentam isso, são claros. Nós não podemos fazer esse tipo de transporte. Aí nos resta o quê? A van adaptada. Só que o custo da van é 10 vezes maior do que o custo de um carro. Isso eu estou falando para o cadeirante. Nós fizemos, recebemos a Associação de Cadeirantes do Brasil, existe uma revista inclusive, e recebemos também no Rio de Janeiro algumas empresas de revista de Nova York, inclusive, sobre propostas de turismo de cadeirantes. Já levamos cadeirantes para as fazendas do Vale do Café. Conseguimos levar cadeirantes, mas não conseguimos levar nem cegos, porque nós não temos a linguagem nas fazendas históricas. Como eu disse, elas são propriedades particulares, não são museus, tá? Quer dizer, essa é a proposta. Então a gente precisa ter um certo cuidado para que a gente não possa gerar uma expectativa maior do que a gente pode, na verdade, né, quando ele estiver visitando, a gente oferecer a ele o que de fato ele gostaria de ter na sua experiência de visita. Então nós já visitamos, só que nós não oferecemos isso em nenhuma programação em pacote, tá? Nós oferecemos de acordo com o perfil da pessoa. Então eles vêm, solicitam e a gente faz todo um diagnóstico da visitação e oferecemos para eles. Então nós temos tido já essa demanda, essa procura, temos um obstáculo, nós estamos trabalhando por duas vertentes, que é a regularização do transporte pelo DETRO, pelo NTT, o transporte menor, para que seja um custo melhor para ele, porque no mundo inteiro você pode fazer o transfer in out com carros menores. No Brasil não, é ilegal. E eu sequer posso adaptá-lo para cadeirantes, porque se eu não posso transportar o turista convencional, muito menos o cadeirante, eu não posso de nada, não é o cadeirante nem o turista convencional. E se eu coloco uma pessoa numa van, eu estou rateando uma pessoa pela van. Ninguém trabalha, quer dizer, nós vamos trabalhar filantroficamente. Se a van custa R$500, ela vai custar uma pessoa pagar R$500, não é justo. Entende a preocupação nossa? Como é que eu vou pegar essa pessoa, um cadeirante, e falar assim, só porque o senhor é cadeirante, você vai ter que pagar R$500. Então tem toda uma preocupação por trás de fazer um diagnóstico exclusivo para ele, para que a viagem não seja onerosa. Então nós temos um cuidado com o cadeirante, com as pessoas que têm problemas de encontrar no Rio um rio de acessibilidade. Quanto aos espaços que são, que têm os acesso a rampas, outros que não têm, inclusive nossos profissionais, eles são qualificados, inclusive para espaço que não tem acesso a cadeiras, não tem acesso a pessoas que têm dificuldade de locomoção, nossos guias estão preparados a conduzir, carregar o que for necessário para que a pessoa possa chegar até aquele objetivo da viagem dela. Nós temos um respeito, tá? Nós temos um respeito, sim, com o cadeirante, com a acessibilidade. Só que nós precisamos que os atrativos turísticos também tenham esta visão. Os hotéis, o Corcovado, o Pão de Açúcar, os museus, ou seja, não adianta a empresa querer prover serviços se as estruturas turísticas não estão preparadas para o serviço. Não adianta eu oferecer com um pacote de serviço para acessibilidade se eu não tenho nem o transporte regulamentado, nem para o convencional. Então, quer dizer, nós estamos num debate realmente intenso com o Ministério do Turismo para que a gente possa regularizar isso. Mas, como ela falou, é política de Estado. Nós precisamos enxergar um Rio diferente, entendeu? Tá sim. Tá interessado.
Quero te falar, Marcelo, não é respeito, é direito, é convenção.
Então, o direito é direito. Eu falei o respeito pelo consumidor, não estou falando porque o que acontece. O seu direito, na minha ótica, é respeito. Eu tenho que respeitar a todos igualmente. Tá certo? Eu tenho que respeitar todos igualmente.
O mercado, né?
Não é um ter mais direito que o outro.
É claro.
Todos são iguais para a nossa empresa, todos. E é assim que o empresário tem que comportar, todos são iguais. Tá certo? É assim que a gente se comporta, tá bom?
É porque ela também, questão dos museus, esse aqui tá ligado. É muito microfone pra mim. Complementando, quando a Regina toca nesse ponto, né, a Regina fez um trabalho de diagnóstico em todos os museus do IBRAM, eu tô inclusive aguardando esse material pra gente, no momento a gente tá com uma empresa de arquitetura que tá fazendo todo um levantamento e um tratamento do espaço físico do museu, e aí já está incluído um projeto de acessibilidade, que nós hoje não temos, e para cadeirante, enfim, então isso aí, esse diagnóstico chegando, né, como eu te falei, a gente vai estar sendo usado e complementado com esse trabalho na área de arquitetura, então isso é uma coisa que tem em várias reuniões nossas de museus, né, e os nossos museus do IBRAM, é velha história, olhando para dentro do Instituto, né, e os nossos museus, como estão para essa questão de acessibilidade, então acho que esse diagnóstico é um primeiro passo, e em relação a esses guias especializados, né, para trabalhar com especiais e tal, com nesse circuito especial, digamos assim, a gente vai ter agora, André, né, a partir de agosto, a gente está abrindo as inscrições para os grupos, a gente tem feito uma média de capacitação de semanalmente, todas as quartas-feiras, não sei se em agosto ainda continua, então acho interessante, quarta e sábado, interessante que a gente inclua, você de repente passa o contato para a gente e tal, que alguns desses guias periodicamente participem dessa nossa capacitação, que é importante, aproveitando, registrando a presença também do monitor, do Fabiano, que trabalha no Museu da República, que também tem sido uma figura assim, fundamental no projeto, assim, um faz-tudo, né? Faz acompanhamento no museu e trabalhou muito, enfim, tem dado um apoio muito grande a gente, que é museólogo também. E, bom, acessibilidade dos museus eu falei. Só aproveitando o tema, não resistindo, eu trabalhei 12 anos no Museu da Imagem do Som. Eu fui estagiária, depois fui contratada, depois cheguei a questão da gerência de acervo, onde a gente começou, o MIS realmente tem muitos problemas. Hoje está bastante melhor a questão de acondicionamento, de tratamento de acervo, são muitas coleções, recebeu-se coisa durante muito tempo, recebe, mesmo sem ter condição. Então, a gente fez um trabalho árduo ali dentro, de inventário, que era fundamental. E aí, hoje, as colegas, né, de lá já estão até aposentadas, eu era mais novinha, e muita gente já saiu, mas realmente essa questão do MIS, sem dúvida, o MIS ocupa hoje um prédio fantástico no centro da cidade, aí a sede original, que foi o antigo pavilhão da Exposição Internacional de 22, fica na Praça 15, é um prédio muito bonito, com um histórico, né, com toda uma, antes dos centros culturais efervescentes, né, como CCBB, Casa França Brasil e tudo mais, era apenas o MIS tinha uma cinemateca que dava o que falar, os intelectuais todos se reuniam, e depois adquiriu-se um segundo prédio no bairro da Lapa, onde parte do acervo foi transferido para lá. Então, realmente, eu vivi muito essa angústia do MIS caindo aos pedaços, os prédios com problemas sérios. Essa questão de Copacabana, sem dúvida, né, eu não estou lá dentro, eu escuto comentários, é complexa. E eu não pude assistir, a gente estava numa reunião de diretoria com todos os diretores do IBRAM e o presidente, eu não pude assistir a palestra do Leonel Kaj, queria muito, mas eu não ouvi isso, essa coisa da boate, acho que Foi ontem.
Ah,
então não. Mas o Leonel Kaj não é do...
O Leonel do Museu da Manhã.
Ah, perdão, confundi. Então, mas essa questão acho que é complexa, né? Você, talvez seja para resgatar um pouco a vivência ou usar, eu não sei. Eu não... Tudo bem, gente, em museu cabe tudo, né? Como a gente diz, como o Mário diz, a gente conversa. Em museu cabe tudo, né? Você tentar as questões do hoje, mas eu não sei se talvez seja misturar um pouco os canais. Mas só isso.
Acabou.
Bom, é isso.
Agora todo mundo
trabalha. Depois é a questão do Brasil.
Vamos passar então.
A segunda.
Marcelo, deixar no setor 24 horas.
Não, Marinho, do Gondão. Fernanda, tem a pergunta do Fernando. Deixa eu responder, começar.
Então, Elaine mesmo.
Não, só um minutinho, André. Seguinte, é Fernando, não é isso?
Não.
Fernando, é a questão da igreja positivista. Eu vou passar a palavra para o André daqui a pouco.
Mônica Grande, gente, também.
Mas aí a igreja positivista foi isso. O André, como coordenador do projeto, enfim, teve um contato muito estreito com a questão da igreja. O museu, há um tempo atrás, a antiga diretora, eles têm uma questão de tombamento do prédio, ainda em vias de acontecer junto ao IPHAN. Então, a antiga diretora do Benjamin Constant, Fátima Bevilacqua, chegou à época ter contato com eles e começou um trabalho, que eu sei muito vagamente, de inventário. Eles têm problemas seríssimos e o André, com essa oportunidade que a gente teve agora, né, detectou, e o André está assim afinadíssimo, ele pode contar para você um pouquinho, ele vai pegar o microfone já, que o interessante nisso tudo que ele vai te relatar rapidamente, que ele já está aflito, ele ficou emocionologicamente muito desafiado, e o nosso circuito, como você comentou, a proposta maior, né, se isso está dando fruto sim, porque com esse circuito, detectou-se um problema, o senhor Danton lá, responsável, pediu ajuda e o André já está dando ajuda a ele. Então, acho que o interessante também disso, pôde-se, talvez, né, estreitar laços, oferecer solidariedade, ajuda e apoio e orientação, o que for preciso. E o André está bastante ligado nisso. Então, acho que o circuito também serviu para isso. Ainda bem. Então, vai lá, André.
Eu prometo que é um minuto só.
Com certeza.
A questão,
vou marcar aqui. Você está dentro da minha fala, tá, André? Então, fica...
Quando a gente idealizou o circuito, já tinha isso em maio de 2009, já tinha tido desabamento do telhado da igreja, né? Do Templo da Humanidade. É tombada pelo INEPAC, está em vias de processo de tombamento pelo IPHAN, e realmente eu concordo com você, lá a gente tem alguns documentos que reescrevem a história do Brasil, mas eu vou dar, então a gente, eu botei uma pilha no Dr. Danton, ele com o escritório fechou, fez um PRONAC, apresentou para o Ministério da Cultura está pedindo uma série de documentos, que ele está louco, porque é escritura e tal, mas que eu estou sensibilizando ele que tem que cumprir. Então tem um PRONAC de 300 mil para fazer uma obra emergencial no telhado. E outra que agora eu estou sensibilizando a filha dele, a Cristiane, que é para escrever o projeto no BNDES de acervos, porque para vocês terem ideia, mas aí para você ter ideia também como é complicado o trabalho com eles. O doutor Danton falou para mim, achei o papel manteiga que o Teixeira Mendes fez, que é o modelo que ele deu para o Décio Vilares. Então é o seguinte, a bandeira nacional, que foi idealizada pelo Teixeira Mendes, ele fez um desenho em papel manteiga. E aí eu falei, doutor Danton, aí eu fui lá, puxei, falei com Magali, que isso é coisa que você, é um documento único na história nacional. Aí a Magali falou, vai, a assessora técnica, a vice-diretora, mas chegamos lá, não, é que é o seguinte, eu botei num lugar que eu esqueci agora, não sei onde estava. Aí teve um terceiro dia que a gente voltou lá, não tá aqui, mas eu perdi a chave. Eu falei, ah, doutor Danton, eu vou abrir isso agora de qualquer jeito. Eu e Fabiano, tava chovendo dentro, Fabiano estava com um guarda-chuva, a escrivaninha que ele tirou da escrivaninha do Teixeira Mendes e botou na escrivaninha do Miguel Lemos. Aí eu peguei um monte de chave lá, teve uma que eu puxei e eu abri. Quando eu abri, realmente era o risco original. Eu e Fabiano, a gente ficou tremendo, porque aquilo tava guardado há 120 anos e é um documento que nunca ninguém na história do Brasil, não tá documentado isso. E eu e Fabiano, a gente teve o poder com um guarda-chuva da minha chefe, de oncinha, né? Aquele momento foi histórico, né? Mas a gente viu, e aí eu levei uma restauradora do museu lá, ela condicionou, é o guarda-chuva, mas ele que estava segurando, tá? Num papel neutro e tal, e agora está guardado num lugar lá, que eu espero que o doutor Danton não mude de lugar e perca mais por mais 100 anos. Eles são complicados, mas eu acho que é um papel nosso, de serviço público, de servir essas... quando a gente teve aqui o seminário em Brasília de planejamento do IBRAM, eu me lembro que a nossa diretora, a Eneida Braga, do diretor de fomento, economia, difusão e economia dos museus, ela falou, os museus devem ser agências avançadas de apoio nessa elaboração de projetos, nessas questões de captação, não trabalhar para eles, mas é trabalhar numa parceria. Nós temos de servir, sim. E é isso mais ou menos que a gente está fazendo. A igreja não está esquecida, está inserida aqui, eu tenho um relacionamento afinado. O doutor Danton Voltaire, ele é uma das estrelas do circuito, ele capacita com a gente, não sou eu que fico falando só. Ele recebe toda quarta, no sábado não, sábado eu estou sozinho, mas na quarta-feira ele está lá, quase 80 anos, recebendo a gente e explanando sobre a igreja positivista.
Só complementando, na época que eu estive lá fazendo esse trabalho, quase 8 meses e tal, um grupo de brasileiristas de uma faculdade dos Estados Unidos procurou o Dr. Danton, se ofereceu.
sendo para poder fazer um trabalho de acondicionamento, de pesquisa, contanto que uma parte do acervo pudesse ser levada para o Estado. E ele não concordou.
São muito bons, sim.
Sim, mas o que eu quero dizer é que, ainda bem que agora vocês estão lá mais próximos, porque naquela época ninguém se aproximava. Até porque nas próprias casas era natural que o trabalho seja feito mais pelo lado da museologia, porque no lado da historiografia há uma rejeição muito grande ao apostolado. E é ridículo isso. É uma coisa que eles colocaram o apostolado no ostracismo em virtude do marxismo e de outras correntes, e se apagou uma parte da história do Brasil em função disso. Aí eu via no doutor Dantão assim, até um pouco assim de desânimo de não tentar mais, porque ele desistiu, cansou. Então eu fico feliz de saber que está havendo essa aproximação.
Mas agora ele está com o André Antion do lado. Você imagina a pilha? Está pilhado, está ligado na tomada agora.
Você sabe qual é a pilha do André? André Nalina.
Vamos passar então para
a pergunta
da senhora Dolores.
Foi para você sobre o circuito lá em...
Eu vou sugerir. Obviamente estou aberto para lhe ajudar, com certeza. Nós podemos conversar a respeito de integrar esse patrimônio histórico e o objeto da visitação dessa região. Eu tenho, como eu te falei, eu estava falando na palestra, eu tive a oportunidade de desenvolver vários projetos no norte e nordeste do Brasil. E eu tenho um filho, inclusive, cearense, né? Um filho carioca, um filho cearense e um filho potiguar. Com a mesma esposa. Tá bom? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o interior do estado do Ceará e conhecer uma parte da sua região que é riquíssima. Só que as empresas de turismo, como eu te falei, elas entram num comodismo, né, de produto, de criatividade nenhuma, ou seja, eles não têm interesse de arriscar em desenvolver novos projetos, novos produtos. O Sebrae, através do senhor Brito, que é um grande amigo meu, está fazendo um belíssimo trabalho lá em cima e ele está conseguindo contemplar o interior do estado em circuitos temáticos. E eu acho que só falta é desenvolver um interesse local por uma agência receptiva local que possa desenvolver esses produtos e lançar no mercado, para não depender da capital de Fortaleza. E era essa a segunda etapa que eu ia desenvolver no Sebrae lá, entendeu? Em todo o Norte e Nordeste. Desenvolver também agências receptivas locais, permitindo a democratização do fluxo turístico, entendeu? Então só falta isso. Só falta exatamente isso, despertar o interesse de pessoas organizarem nessa micro-região sua o interesse em desenvolver os pacotes de produtos organizados, com transporte, com Embratur, com Cadastro, com tudo certinho, com guias, né? Tudo especializado nessa rota. Isso. Com certeza. Então, falta só realmente estimular o empresariado que abra realmente uma agência de receptivo, uma agência de temática cultural dentro da sua região. É basicamente isso. Tá bom? Porque a capital não vai fazer isso para a senhora. Pode ter certeza. Tá bom?
Vou passar então a pergunta da Marli.
Marli, Santa Catarina. Primeiro a Thelma. Eu acredito que a Thelma já... Aqui. Parabéns à mesa, primeiro, que está excelente, tanto que é hora do almoço, a gente está aqui, está muito bom. É mais uma provocação em relação à resposta que você já deu, a colega arquiteta. Você acredita, conhecendo as políticas públicas, como você conhece, eu sou servidora pública estadual, também conheço já um pouco, você acredita que esses dois museus no Rio, em 2016, enfim, vai sensibilizar o governo para uma política de Estado da manutenção e não só a construção desses dois museus, que está previsto para 2016, ou enfim, você acredita que isso vai sensibilizar o governo para ter uma política de Estado? Eu vou fazer a segunda pergunta, então, já agora para a Elaine. Pode ser para o Marcelo, uma dobradinha. A gente já viu que tem desdobramento de circuito, né? Por exemplo, da igreja, que já estão querendo fazer um acondicionamento da documentação. Além desse da igreja, que já está bem visível, esse desdobramento que foi descoberto, esse projeto de circuito, qual o outro desdobramento que vocês estão descobrindo ou percebendo dos circuitos oferecidos? Eu acho que é um projeto novo, sempre há desdobramentos, às vezes, maior do que o projeto em si inicial. Então é isso que eu queria saber. Obrigada.
A pergunta da Angélica, e a gente passa para você.
gente teve uma coisa bastante parecida, então acho que cabe mesmo. Sim, parabéns pelo trabalho, achei ótimo a exposição de todos vocês, da mesa toda, o conhecimento do Triple M, que achei muito interessante. E espero que vocês consigam fazer outros circuitos, né? Circuitos cultural, Santa Teresa, Botafogo Cultural, né? Temos muitos museus lá, centro da cidade. Mas lá tem Vila Lobos, tem Glauber, Museu do Índio,
Fantástico.
Tem Casa de teatros, tem muita coisa. Mas enfim, espero que isso se amplie, porque isso vai ajudar muito os próprios museus, porque a gente também busca público.
Sem dúvida.
Né? E isso está exatamente em consonância com o que acho que todo mundo está querendo. Né? Mas eu particularmente, isso eu deixo com vocês e qualquer coisa procure a gente. Né? Mas eu particularmente queria voltar um pouco à mesma pergunta, à questão do Museu da Manhã, que eu fiquei muito curiosa também. Como é que foi gerida essa ideia do Museu da Manhã? Como é que surgiu isso? Isso será que é um espaço que está tentando se suprir em função do Guggenheim Rio não ter saído e aí agora estão na implicância querendo fazer um Museu da Manhã? E vai surgir a mesma situação, um museu sem acervo? De onde é que vai vir as exposições? Como é que vai ser pago o pessoal que vai trabalhar lá? Como é que vai ser tudo isso? Você tem alguma ideia? Está me parecendo um novo Guggenheim com o nome. Isso.
Bom, Angélica, eu queria responder a sua pergunta e a Marli, né? Da Marli, se eu acredito que vai haver uma transformação na mentalidade, a minha resposta é não. E vou te dizer por quê. Nós temos diversos museus do Estado que estão numa penúria absoluta. Temos museus do município que estão numa penúria absoluta. Isto é, diziam que César Maia fazia factoides e estão fazendo factoides museológicos. Não acredito. Não acredito que haja uma mudança de mentalidade.
Isso aí.
Não acredito. Com relação ao o que vai acontecer no Museu da Manhã, que na realidade eu falei de dois, mas serão três, porque vai ter um Museu de Arte, aonde era o Edifício Palácio Dom João VI, em frente ao Cais do Porto, na Praça Mauá. Eles vão é um projeto fantástico também, vão fazer um prédio novo com uma nuvem assim, uma coisa em cima, uma pirotecnia, enfim, que vai ser o Museu de Arte, porque a cidade do Rio de Janeiro não tem um Museu de Arte. O MAM é um museu privado, o Chácara do Céu é do IBRAM, a cidade não tem. Então, vai ter o Museu de Arte, que eu soube, anteontem, que será, neste Museu de Arte, serão abrigadas coleções privadas, em regime de comodato, como é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. A origem do MAC é uma coleção privada, a coleção do Sattamini. Hoje, o MAC tem a coleção Sattamini e a coleção MAC, que nós temos a política de formação de acervo, né, do MAC. Então, foi apresentado um trabalho, porque o curador do Museu da Manhã é o Leonel Cass. E o Leonel apresentou isso no Rio de Janeiro, eu não tive a oportunidade de ir. Eu sei que vai ser tudo virtual. Né? Vai ser tudo virtual, aquela coisa do virtual, tal. Se acaba a luz, não funciona, aquela coisa básica. Então, luz solar, enfim. Assim, é muito complicado. E também soubemos que o acervo do MIS não vai para o MIS.
Não.
Vai ser virtual. Vai ficar num depósito. É lindo. Achei lindo, gente. Fiquei emocionada. Não.
Vão digitalizar, né?
Vão digitalizar, porque agora se não tiver digitalizado, não está na moda. Né? Vão digitalizar. Não vai ser um museu contemplativo. Umas coisas surreais para a minha cabeça. Eu tenho 30 anos de museologia. E estão acontecendo umas coisas surreais no Rio de Janeiro. E aí o acervo vai ficar num depósito.
esse o termo usado, num depósito. Então, o acervo, qual vai ser esse depósito? Vão construir um depósito? Vão alugar um armazém? Vai ficar no prédio que está, do jeito que está? Essas questões não estão respondidas. É, isso foi dito. E essas questões não estão respondidas. O que vai ter no Museu do Amanhã? O homem vai trabalhar, o meio ambiente, a sua relação com o espaço, não sei o quê. Tudo virtual. É o que está sendo dito pelas pessoas que estão tratando desse assunto. A Cristina Lodi falou isso ontem. O Leonel Cassi falou no Rio de Janeiro. O Calatrava falou no Rio de Janeiro. Eu não tive a oportunidade de ir. São as pessoas que estão desenvolvendo esses projetos que estão falando isso. Isso vai para a mídia. Agora, o que eu não estou vendo é a mobilização da categoria, da museologia e da arquitetura, para exigir responsabilidades. Porque vai se gastar milhões de reais num prédio e o acervo não vai para o prédio? Como assim?
Isso não sabia.
Eu acho que é uma mobilização, eu acho que a gente tem que fazer, como a gente fez no Guggenheim. O Guggenheim do Rio não saiu porque nós nos mobilizamos, porque nós provamos que a prefeitura não gasta dinheiro nos museus municipais. Nós pegamos diário oficial, dotação orçamentária e provamos. E botamos um deputado embaixo do braço, um vereador embaixo do braço e convocamos assembleias públicas. Nós nos mobilizamos como categoria. Agora eu quero saber, eu sou museóloga de origem, eu quero saber o que eles vão fazer com aquele acervo, que a Elaine conhece muito melhor do que eu. Vai botar em depósito? Como assim? O depósito vai ter arquivos deslizantes, vai ser climatizado, vai ter gente trabalhando? Como é que vai ser? Ah, não estão pensando nisso agora, a prioridade é o prédio. Aí, meu bem, depois que inaugurar o prédio, já se diz na minha terra, Biribiu, nunca mais.
A gente tem aí 2014, 2016, então é por isso. Não, não é isso? É isso aí.
Tem que arrumar outro evento para 2017, para, né? Pra...
Não, eu digo, eles estão trabalhando para essas datas, né? É, respondendo a Marli, a questão dos circuitos, né? Marli, né? Eu acho que esse aqui, o Marcelo já soltou aqui uma... É, Santa Teresa, eu acho que o bairro, e aí pensando na questão do museu, na sua relação com o território, com, né, ampliando seus limites, né, abrindo seus limites, é, eu acho que essa questão do bairro, se a gente conseguir fazer alguma coisa, um museu, como eu falei, com a Chácara do Céu, a gente também propôs essas experiências, eu acho que a questão da publicação desses mapas, desses circuitos, desses espaços, é fundamental, registra, marca, e o André também já deve estar com outras ideias ali na cabeça, mas com o Marcelo eu vou, essa história do Santa Teresa, eu acho que vale, a gente tem outros lugares ali que podem ser mapeados para serem visitados, e reforçando essa questão da capacitação, é muito importante, porque a gente estabelece uma troca entre a equipe do museu, os monitores e os guias, e como falou, os guias ficam muito mais fortalecidos, ou muito mais com possibilidades de atendimento, né? Não que a equipe do museu não vá interagir, não vá funcionar, não vá receber, mas os guias realmente têm mais conteúdo. Então, assim, eu acho que essa questão com o bairro de Santa Teresa, eu acho que pode ser colocada como já mais um desdobramento, né? Quer falar, Marcelo?
Não, eu tenho um desdobramento.
Ah, o André.
Uma coisa que eu esqueci de no ano passado, no 2009, teve uma associação de guias que participou vários, Associação de Guia Caminhos do Rio, que eles têm aqueles projetos de carros elétricos, só que eles têm também um convênio com um empresário do Sul, daqueles triciclos que juntam um monte, fica 17 pedalando, e aí por conta dos sítios, eles conseguiram a concessão da prefeitura para fazer um circuito dentro do Campo de Santana, explorando as questões da República.
É, porque aquela praça fantástica também, ela está...
Então esse é um desdobramento real que acontece hoje.
Ela é passagem, né? Ela é um acesso, né? Quem corta caminho lá, sai lá de cima para a área do Saada ali, ela é caminho.
É.
As pessoas não caminham dentro dela, ela é fantástica, maravilhosa.
E outra que eu estou desenvolvendo agora, até pedindo, foi o seguinte, a gente está fazendo um programa de revitalização, de, de adequação da reserva técnica. Então, lá no Museu da República, a gente conseguiu aprovar um recurso nos direitos difusos, que eu vou ter uns arquivos deslizantes maravilhosos, elétricos e tal. E eu teve uma pesquisa que a gente fez por conta do circuito desses acervos pertencentes a Deodoro Floriano. Então, foi uma curiosidade que a gente teve lá. E eu descobri um acervo muito grande do Deodoro, principalmente. Então, a gente já tá, eu já fiz um segundo projeto, uma segunda adequação nesses armários, de conseguir criar com blindex dentro dos armários deslizantes, num circuito que o visitante vai poder entrar dentro da reserva, mas ele não vai conseguir acessar nenhuma peça por uma questão de segurança, mas visitar a reserva num acervo que eu possa direcionar num determinado tema. Então isso já está influindo na minha questão da própria arquitetura do armário deslizante que a gente está desenvolvendo, entendeu? Então, e tem outros.
Bem, eu queria conversar com você, mas antes de valorizar isso que o André falou, existe várias programações de visitas a museus no mundo inteiro, que esse backstage é super hiper valorizado.
É, dos bastidores, né, de você conhecer.
É, esses bastidores, inclusive, dão uma rentabilidade altíssima para o museu. Vocês têm que começar a perceber essa ideia, porque a reserva não é menos importante do que a exposição. E elas, muitas das vezes, estão sendo mal exploradas.
Dá para agregar valor.
Dá para agregar valor, com certeza, tá? Mas respondendo, o Santa Teresa começou a ter... Eu nasci em Santa Teresa, né? Ela não contei, o André sabia disso.
Eu moro em Santa Teresa, olha lá.
Eu nasci em Santa Teresa. Então, engraçado que eu vi o desenvolvimento do bairro, né? Vi uma parte do desenvolvimento do bairro. O que mais me superou as expectativas desse circuito que ela falou aqui é o fato de que nós temos vários empresários estrangeiros comprando os palacetes históricos de Santa Teresa.
Já é complicado.
Restaurando esses palacetes e constituindo pequenos hospedagens.
É, sim.
Entendeu? Então a gente precisa realmente fortalecer esse circuito de Santa Teresa para começar. A gente, eu fico muito preocupado quando chegam assim estrangeiros, vou ser sério com vocês, e começa a criar um monopólio numa micro-região, né? Então acho que a gente precisa perceber que é o momento ideal agora de se lançar um circuito realmente para Santa Teresa, explorando e valorizando o motoneiro, que belíssimo trabalho dessa pessoa que muitas vezes não sabia nem falar o português correto, entendeu? Mas fez um trabalho sim maravilhoso e faz até hoje de divulgar o bairro, divulgar os atrativos do bairro, que, né, ele faz esse trabalho. Você entra no bondinho de Santa Teresa, é ele que indica e direciona você a visitar o museu. Então, se a gente criar esse circuito com esse mapa, mesma forma do circuito histórico...
Capacitar esses motores. Isso eu já tinha também. São os garçons, são esses profissionais do bairro e que lida taxista, porque a gente tem duas cooperativas de táxi dentro do bairro. Então, acho que é uma proposta que a gente pode realmente...
E ficaria lindo, inclusive até falar com você que me procuraram, um banco de São Paulo me procurou, a gente vai conversar sobre isso, que ele queria colocar lá na estação da Carioca, um memorial sobre o bairro de Santa Teresa. Então, pode linkar diretamente com o museu, a gente vai conversar sobre isso, porque o circuito é isso também, é ocupar os espaços de forma a preencher esses espaços que sejam contemplativos, que a pessoa tire uma experiência rica, né? Porque hoje você visita Santa Teresa e fala assim, como é que foi esse bonde? Gente, esse bonde foi um passado, né? Foi o passado do transporte da cidade do Rio de Janeiro, não é verdade, gente? A gente tem que perceber.
Sobreviveu sobre Santa Teresa, era a cidade toda, né? Um bairro, centro.
Já é, só por si só já é rico. Agora imagina se bonde, Casa Benjamin Constant, né? Instituto Casa Museu Benjamin Constant, Chácara do Céu, e aí o Museu do Bonde, enfim, que o Museu do Bonde precisa ser trabalhado.
É outro que precisa de ajuda.
Precisa de ajuda.
É isso.
Gente, então, a gente vai encerrar nosso trabalho, já está meio-dia e 45, para a gente poder ir para o almoço, rendeu a discussão, né? Queria agradecer muito a participação dos nossos três painelistas, obrigada pelas falas, obrigada pelas respostas, pelas discussões levantadas, obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui até agora, obrigada pela participação do André, que é o nosso quarto painelista. Muito obrigada, foi um prazer para mim estar aqui nesse debate, conhecer um pouco mais sobre cada um, sobre cada trabalho, sobre cada atuação de vocês. Vamos para o almoço.